E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles falam assim, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer num espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram, @casaportini. Se escreve Casa Porcini, com C. Marca é um conjunto de expectativas, memórias, histórias e relacionamentos. E cabe a você trabalhar para que seus clientes tenham a melhor percepção sobre sua empresa e seus negócios. Bom, eu já sei que com relação aos serviços e produtos você está se garantindo, mas e quanto às memórias e relacionamentos? É aí que a Gráfica Viena pode ajudar, com uma seleção de brindes que deixarão sua marca evidente na memória de seus clientes. São agendas, planners, cadernos, cadernetas e muito mais. Brindes originais e personalizados, ou um projeto exclusivo, na medida de sua necessidade. Faça o download do catálogo em graficaviena.com.br e grave sua marca no coração e mente de seus clientes. Gráfica Viena, consciência ambiental e qualidade por natureza. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Marcelo Suano, que se formou em filosofia, mas mergulhou no estudo das relações internacionais para se transformar num cientista político. Um dos temas de sua preferência é o estudo do pensamento militar brasileiro, que está profundamente entranhado no DNA dos brasileiros, embora muita gente não acredite nisso. Um papo muito interessante sobre o funcionamento do Exército, com direito a uma aula sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Muito bem, mais um Lidercast. Para não perder o embalo, eu começo sempre contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Estava eu... Vamos ver quem pega a referência, hein? Estava eu abatendo uma lebre. Quem tiver a minha idade vai lembrar, era assim que o Carlos Imperial começava as colunas que ele escrevia no Cheiro Pasquim, em algum lugar. Estava eu abatendo uma lebre, né? Eu estava tranquilo assistindo televisão e de repente olhei os na Jovem Pan, estava tendo uns comentários lá e vi um comentarista novo que apareceu ali. Falei, pô, que legal, cara. O cara está numa linha interessante, não é histriônico, não está chutando, não está puxando o barco para nenhum lado esquisito. Gostei, falei, uma hora que eu puder eu vou entrar em contato com ele, né? E acabei tendo a chance de achar o contato, mandei uma mensagem para ele, respondeu na hora, cara, quando você quiser, vamos conversar. Então, vocês acabam de ouvir tudo que eu sei dele, esse é o máximo. Então vai ser o Lidercast daqueles que eu gosto de fazer, que nós vamos explorar aqui e trocar uma ideia bem, bem produtiva aqui, vai ser nutritivo para todos nós. O programa começa com 3 perguntas, você não pode errar nenhuma delas, depois pode chutar à vontade, mas as 3 você presta atenção, hein? Seu nome, sua idade e o que você faz?
Ah, eu já tô pensando para ver se eu não erro. Meu nome é Marcelo Suano, na verdade é Marcelo José Ferraz Suano, mas o nome que eu me apresento é Marcelo Suano, né? Minha idade, 55, eu sou cientista político, na realidade eu sou formado em filosofia.
Poxa.
Eu sou formado em... aí que eu comecei. Eu sou formado em filosofia, passei a me dedicar à ciência política, estudando na ciência política o pensamento político e militar brasileiro. É nisso que eu sou especializado. Uhum. Até fazendo uma leitura diferente, porque normalmente as pessoas, quando querem falar dos militares, elas olham para os militares e dizem assim, é representante da burguesia, ou é representante da classe média, ou é... e fica tentando colocar dentro da lógica da narrativa da história marxista, né, que tenta botar como luta de classe. Uhum. Eu fiz diferente. Eu fui aluno e fui... Alguns dizem que eu sou um dos únicos discípulos que ele teve de verdade. O nome dele é Oliveiros Ferreira. Sim. Ele foi editor-chefe do Jornal Estado de São Paulo durante décadas. Sim. E ele foi professor da Universidade de São Paulo, eu fui um dos alunos dele que acompanhou ele durante 12 anos e fazendo o meu mestrado e meu doutorado sobre o pensamento militar brasileiro. E qual era a lógica dele? Ele tinha uma interpretação de que a história da República era a história da autoconstrução do Exército. Eu peguei essa ideia e a partir daí eu passei a aplicar metodologias da filosofia para reconstruir os discursos militares e o pensamento militar, mostrando como a República e a história do Brasil se dá pela construção, autoconstrução e a construção da identidade dos militares.
Talvez se explique, né? Porque você não consegue aqui dar um... Você não consegue dar um bom dia para alguém sem tocar em assuntos que tem a ver com militares. Não vou falar bastante disso.
É verdade, disso, é verdade.
Deixa eu dar uma investigada em você. Você nasceu onde?
Nasci em Manaus.
Manaus, cara?
Manaus, só, amazonense. Mas meus irmãos brincam dizendo que eu sou cabocucho, ou seja, porque caboclo é do Amazonas,
sim.
Mas eu morei muito tempo no Rio Grande do Sul e pai da minha família é do Rio Grande do Sul e mora no Rio Grande do Sul. Uhum. Então eu sempre fiquei fazendo ponte Manaus-Rio Grande do Sul. Saí de Manaus muito novo,
sim.
fui morar em Campinas, na Escola Preparatória de Cadeia do Exército, porque eu fiz colégio militar e fiz SPSEX.
Cara, se isso aqui fosse Europa, você tinha nascido em Portugal.
É mais ou menos
isso. E tinha morado no fim da Rússia lá em...
É, exatamente.
Do outro lado da Rússia.
É, isso, saí de um ponto para outro. Morei 15 anos em Porto Alegre.
Sim.
Fiquei parte lá e lá foi que eu tive meu primeiro contato com a mídia, de verdade.
Legal.
Lá eu ficava 3 dias por semana na TV, ficava quase 5 dias por semana na rádio. Por quê? Porque lá abre-se muito espaço e você começa a... Aí quando você se solidifica, beleza.
É, eles têm uma visão bem, bem regional da a comunidade. Lá tem muito essa coisa da regionalidade, né? A TV tem programação regional, isso. Tudo muito claro ali. Tem coisa que é coisa de gaúcho para gaúcho.
Posso fazer uma brincadeira,
claro.
Que eu faço? Eu claro. Digo assim, o Rio Grande do Sul é a Las Vegas do Brasil. Aí todo mundo pergunta, por quê? Porque tem festa, jogo? Não, é porque o que acontece lá fica lá.
Fica lá.
Tudo regional não sai de lá. E fica lá, mas também estoura por lá, mas fica lá.
A empresa que eu trabalhei 26 anos é gaúcha. Então eu tive contato com eles direto e fui muito pra lá, né? Você tem irmãos?
Tenho dois irmãos homens. Não, na verdade, tenho dois irmãos homens e duas irmãs mulheres.
Tá.
Mulheres. Uma delas é uma irmã de criação, mas que foi praticamente ficava.
Sim.
É a Eunice, que é a mais velha, o Murilo, o Mário e a Isabel. São os meus 4 irmãos.
Seu pai e sua mãe faziam o quê?
O meu pai é bem interessante. Meu pai, ele é um cara que se fez sozinho. Ele é filho de italiano, né? Uhum. Em Manaus ele se tornou empresário. Primeiro ele foi fiscal da fazenda, depois...
Como
ele
que foi para lá, cara?
Aí é que está o detalhe. Essa história eu vou contar como eu sei, eu não pergunto muito, que determinadas perguntas você não deve fazer.
Sim. Né?
Conta-se a lenda que meu avô, ele saiu da Itália por problemas políticos com 14 anos de idade. Eu te pergunto, quantas pessoas saem com 14 anos de idade por problema político de um país?
Acho que só o Reinaldo Azevedo, que vem dizer que ele era trotskista com 15 anos de idade.
Pois
né?
Então meu avô saiu e ele foi para o interior do Amazonas na época da borracha.
Uhum.
E lá ele acabou casando com a filha do cacique de uma tribo do interior. E, ou seja, eu sou descendente, metade do meu sangue é português, porque a minha mãe, ela é filha de portugueses, de nomes tradicionais, Ferraz e Freire, né? São nomes tradicionais de Portugal. E o meu pai é italiano, meu pai é filho de italiano, de um italiano com índio. Por isso que muitas vezes eu em especial nos comentários que estão acontecendo hoje, quando eu vejo essa brincadeira que estão fazendo, tentando jogar tudo culpa num governo que passou. Porque a questão não é dizer que ninguém é santo, mas tentar trazer os fatos, entendeu?
Sim.
Fica jogando culpa, fica dizendo o que está acontecendo lá. E gente que põe uma pena na... Já aconteceu isso, tá? Põe uma pena no pescoço, põe uma pena na orelha e diz, não, sou índio. Porque aí saiu e formou em amazonice na USP. E acha que entende tudo do Amazonas, não conhece nada.
Bota Roberval Caiová no nome dele, né?
Exatamente.
E sai nas redes sociais e sai cantando.
E lá eu cheguei a falar uma vez isso, inclusive eu falei na Pândega. Eu poderia, por exemplo, requerer o fato de eu ser 25% do meu sangue indígena. Eu poderia dizer que eu sou índio.
Sim.
E poderia mesmo, mais do que muita gente está se apresentando, colocou o nome Tupi-Guarani ou qualquer coisa, e diz que é índio, não é, não tem nada, mas... tenta, de alguma forma, reivindicar direitos ou reivindicar privilégios por causa disso. Sim. Então, eu tenho essa ascendência indígena, italiana e portuguesa.
Né? Por que você falou que a lenda diz? É real isso? Ele casou mesmo com
a filha do Cacique? Não, ele casou mesmo. A lenda diz é que é da saída dele por razões políticas, a gente não sabe. Então, a gente pega e diz, ele saiu, deve ter saído realmente.
Você conheceu a sua avó?
A minha avó, eu conheci a minha avó, Índia. Que é índia, que é filha de... Mas é muito curioso, porque ela era da fronteira do Brasil com o Peru. É mais uma brincadeira que a gente sempre fazia. Uhum. Uma vez foram me chamar de tucano num programa lá no Rio Grande do Sul, porque era a época da polarização entre dois partidos, e tinha um partido com o símbolo tucano. Uhum. Aí eu disse, olha, muito obrigado, mas eu sou realmente tucano. Então, mas desceram o malho, agora eu vou explicar. Porque a tribo de onde minha avó vinha era a tribo dos tucanos.
A tribo dos tucanos.
É por isso que eu sou tucano. Mas ela não tem traços indígenas. Ela não tinha traços, não tinha traços indígenas. Os traços dela, muito pelo contrário, eram traços mais caucasianos.
Mas isso, mesmo na cor, no cabelo e tudo mais, você conseguia...
O cabelo, mais o cabelo entregado, tradicional.
Sim. E a cor da pele também?
Mas a cor da pele não. A também cor da não. pele mais para... É um moreno muito claro, quase caucasiano.
Quer dizer, o pai dela também deve ter feito alguma, ou a mãe dela...
A gente não tem a menor noção. Sabes que é uma etnia, um povo indígena daquela região. E o meu avô, quando foi para lá, ele acabou, porque conta a lenda também, que ela era uma mulher muito bonita, e foi lá. Uhum. Aí ele acabou se emancipando dela, e a partir dali ele...
Cara, eu vou te contar uma história aqui que é irresistível, cara, que aconteceu comigo. Eu lancei um livro que eu fiz... junto com a Maureen Bisiliato, que era uma fotógrafa muito conhecida aqui no Brasil, e o Orlando Vilas Boas. E eu conduzi o processo do livro e tudo mais, então convivi com o Orlando muito, né? A gente viajou bastante, conversou muito, estive muito na casa dele. E quando a gente foi lançar o livro dele em Curitiba, tinha um senhorzinho ali, ele me levou para conhecer esse senhorzinho, um médico, um velhinho, bem velhinho, né? Olha, esse aqui é o doutor fulano e tal, ele é o pai do parto de cócoras no Brasil. Parto de cócoras. Como é que é isso? Ele sabe, eu fui conversar com ele, como é que é isso aí? Ele me contou uma história que é inacreditável. Ele falou, cara, eu sou um médico, uma especialidade que eu não me lembro qual é, e estava estudando alguma coisa nas tribos indígenas, que tinha uma coisa que chamava muita atenção da gente. Tem uma doença que dá não sei se só nos indígenas, mas nas mulheres, né? E que elas acabam afrouxando os músculos da virilha e tudo mais, e que um belo dia o útero pode até sair por aquilo. Ele tem um nome dessa doença, né? E ele achou uma situação estranha, que ele falou, cara, tinha uma tribo de índio que ficava numa margem do rio, e a outra na outra margem do rio. A da margem de cá, essa doença incidia, e na margem de lá, nenhuma delas tinha doença. E nós estamos pesquisando aquilo para entender, cara, por que, que só um rio separando, né? Qual é a diferença, né? E tribo não é aquela história de porque tá perto uma da outra, elas são iguais. Elas são tribos que têm até culturas diferentes.
Isso é uma outra lenda que ficam falando por aí para tentar justificar as suas políticas.
E ele falou, depois de mil exames e depois de meses e meses, eu descobri o que foi. Uma delas, os índios usavam bancos e cadeiras. Na outra, eles só trabalhavam agachado. Elas passavam o dia inteiro agachado, que nem faz o caipira antigo no interior, né? Toda hora o cara tá agachado. Ele falou, eu fui estudar isso aí e descobri que o agachar talvez seja o exercício mais saudável que o ser humano pode fazer. E ele começou a me explicar a mecânica do engachar, do agachar, né? E falou, sabe o que acontece? Elas passavam o dia inteiro, levanta e agacha, e muito tempo agachado. Isso faz com que toda a musculatura pélvica delas ganhe uma resistência, ganhe uma força que nenhuma mulher tem. Então ele apontou para uma das meninas que estavam tomando conta ali e falou, sabe aquela garota lá? Uma menina, seus 19 anos de idade, bonita garota, tudo bem. Cara, a Índia tem uma musculatura vaginal por causa de ficar agachada, que nenhuma mulher com 19 anos de idade se equipara a uma índia de 50. Ele falou, então o que acontece? Um garimpeiro acostumado com mulheres brancas, quando ele pega e transa com uma índia, ele fica louco. Ele fica enlouquecido porque ele pega algo que ele nunca experimentou. Por isso é que os caras ficam doidos com as índias, né? Cara, e era um médico me dando essa explicação. Eu falei, cara, eu nunca podia imaginar uma coisa dessa, né? Então, acho que teu avô... pegou uma índia que agachava, cara.
Muito provavelmente. E olha a coisa, o negócio de agachar, olha que coisa curiosa. Eu estava um tempo desse lendo e explicaram que o fato de você... até a evacuação é errado, porque é sentado. O correto seria o agachado.
Sim.
Por exemplo, tanto que já estão desenvolvendo alguns países com tecnologia, colocam que o assento fica numa posição que você fica agachado, porque a posição do agachado... Sim. é para musculatura, sim, para sim, toda, sim. É totalmente é, mais, é, eu diria, mais, mais positivo. Sei
é,
lá,
natural,
mais,
cara, é, mais natural,
é natural. É mais natural. É isso mesmo, é isso aí.
Mas vamos lá, como é que será o apelido quando você era criança?
Puta, tinha vários.
Qual é o que pegou mais? Tipo,
ah, que, olha, não, que nenhum pegou, porque eu nunca levei a apelido a sério, eu sempre levava na gozação.
Se tivesse levado a sério, tinha pegado,
ah,
né?
Ah, pegava. Então, como eu nunca levei, eu tava numa boa. E na minha época, não sei se é da tua época, mas apelido não tinha esse negócio de bullying, não. Você tinha, todo mundo sim, tinha um apelido.
Senhor. Sim, senhor.
Todo mundo tinha um apelido. Não sim, existia sim. isso. E, por exemplo, na escola militar, a gente tinha apelido lá na escola militar. Pô, na escola militar, o pessoal pra mim... Tanto que não pegou. Mas para fazer gozação comigo, eles diziam assim, como eu sou estatura baixa e eu era muito forte, né? Eles diziam, pô, isso é um quadrado, como ele é índio quadrado sentado.
Uhum.
Era assim que o pessoal fazia gozação comigo. Mas nunca pegou esse apelido.
Sim.
Mas por exemplo, na escola militar, a gente tinha... Todo mundo tinha apelido.
Mais pequenininho lá, mais novinho, moleque de tudo.
Ah, não... Fuinha.
Fuinha.
É, chamou. Meu irmão me chamava de Fuinha, nunca pegou.
Eu preciso de um Fuinha pra conectar pra sua pergunta, tá? O que o Fuinha queria ser quando crescesse?
Puxa, eu vou te falar. E, como todo moleque brasileiro que nasceu na década de 60.
Em Manaus.
Por que a gente queria ser? Jogador de futebol. Só que aí vem um detalhe. Eu nasci em Manaus.
Uhum.
Qual é a vantagem? Zona Franca de Manaus.
Sim.
Eu me lembro que o pessoal falava aqui, uma vez nós viajamos para o Rio, fomos para a praia, nossa, vai ter um passeio de moto. Aí a gente olhou, porra, 125, 75, a gente falou, mas isso é velocípede na nossa terra.
Sim.
Porque lá chegava as Honda 1000,
sim.
Kawasaki Ninja. Sim. Eram essas motos que a gente tinha. Por que eu estou dizendo isso? Quando lançava música...
Chegava tudo lá?
Chegava tudo primeiro. Lá nos LPs. Por exemplo, meu irmão era fanático por rock. Então, eu fui educado ouvindo os rocks ingleses e americanos quando eles eram lançados. Porque sim. quando chegava no Brasil, lá em Manaus já chegava.
Sim.
Chegava muito antes. Então, a gente ouvia. Então, meu irmão tinha uma coleção de LPs de rock fantástico. Por exemplo, Nazareth, Blue Oyster Cult, o Rush, quando o Rush era bom mesmo, de verdade. Uhum. Então, praticamente, a minha educação musical foi de rock. Foi toda ela com rock. Aí, por que eu tô contando essa história? Porque eu era apaixonado pelo rock. Então, eu sonhava ou ser dançarino ou guitarrista.
Guitarrista de rock.
Guitarrista de rock. Porque aquilo chegava para mim com uma natureza, uma naturalidade fantástica. A gente via aquilo... Eu olhava assim, pô, mas por que esse pessoal tá ouvindo essa música aí no Brasil? A gente brincava até assim, porque para nós chegava o que tinha de Europa e sim. chegava de Estados Unidos, a custo, imposto zero.
Manaus e o Amazonas tem uma relação interessante com o Brasil, um negócio que foi muito pouco estudado, cara, que eu queria ter visto, eu quero ver um dia alguém fazer um estudo muito interessante nisso, porque... Teve uma fase que o Brasil parece que começava por lá, né? Aquilo era riquíssimo, sim. entrava por lá. Se você for em Manaus, entrar naquele teatro,
aquilo
o Teatro Amazonas é um negócio inacreditável, né? Havia toda uma cultura, tinha muita coisa, os caras mandavam mandavam os filhos estudar na Europa, voltava, sim. era ali em Manaus que acontecia, que é completamente dissociado do restante do Brasil, né?
Sim.
E quando veio, e logo em seguida veio a Zona Franca de Manaus,
sim.
que fez com que Manaus de novo se transformasse em um polo totalmente diferente de tudo que havia no Brasil.
Mas olha que coisa curiosa, você falou Manaus, aquilo, época da borracha, foi a época que o meu avô foi.
Sim,
aquilo ali, para ter uma noção, a gente estudava lá, e eu creio que é fato, que o esgoto, o sistema de esgoto lá, antes, era uma reprodução do de Paris.
Sim.
Tanto que tinha aquelas galerias. Tinha aquelas galerias gigantescas. E, claro, foi soterrado, foi coberto, é o esgoto como é hoje.
Uhum.
Mas Manaus era, como ainda é, uma pérola jogada no meio do mato.
Sim.
É diferente porque você tinha uma influência europeia gigantesca.
Sim, sim.
Tanto que você olhava pro amazonense, o manauara, porque é o nome que se dá para quem nasce em Manaus, é manauara, né? Porque Manauara é a tribo dos Manaus.
Sim.
Por isso que o nome é Manauara, mas convirou a cidade. Mas você olhava para o Manauara, você percebia a diferença, até pelas características físicas, porque ele é muito mais europeu. Mesmo com as misturas indígenas, no meu caso.
Sim.
Tá? Aí você olhava, né, realmente, por exemplo, você olha o meu cabelo, você vê que meu cabelo não é um cabelo indígena.
Sim.
Né? É um cabelo mais para europeu.
Ah, eu apostaria qualquer coisa, menos índio. Quando você chegou aqui e começou a falar, eu falei, pô, esse cara acho que veio do Rio Grande do Sul ou do Rio de Janeiro, de algum ponto que nunca imaginaria.
É bem diferente lá. Aqui
mas
lá
você não foi perseguir o sonho de ser um músico, etc e tal. Você não foi atrás. Até que idade você viveu em Manaus?
Fiquei até meus 14 anos. Por qual razão? Porque era o terceiro, eram três coisas, jogador de futebol, músico, mas eu era apaixonado pelas Forças Armadas também.
Tá.
Aos 10 anos, 9 anos e pouco para os 10 anos, eu entrei no Colégio Militar de Manaus, que é uma outra pérola que tem lá.
Uhum.
O Colégio Militar de Manaus é algo espetacular, tá? E como todos os colégios militares são. Aí eu fiquei dos meus 10 anos, dos meus 14 anos, no Colégio Militar. Ali você... É difícil das pessoas entenderem por quê? Porque uma escola militar, ela dá uma formação em que você entra às 7 horas da manhã, sai às 6 horas da tarde e você tem tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Você tem esgrima, você tem aula de teatro, você tem aula de rádio amador. Uhum. Na época era rádio amador, você tinha clube de rádio, você tinha as disciplinas mais variadas. A matemática para os militares é muito importante. Matemática e física. Você tinha ensinos de matemática e física que eram superiores. Aos 14 anos de idade, eu entrei na concorrência e passei em primeiro lugar para ir para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é em Campinas, foi quando eu saí. De lá eu não voltei mais.
Tá.
Para ver como um estudo... eu conto isso sempre até para mostrar como a gente poderia investir, fazer um investimento sério na educação no Brasil. Eu tinha 14 anos, fui para a SpaceX. Quando eu estava com 14 para 15 anos, os meus dois irmãos fizeram engenharia civil em Itajubá, sul de Minas Gerais.
Uhum.
Saíram de lá, foram para Itajubá. Um dia eu cheguei lá, no final de semana, meu irmão ia fazer uma prova de geometria descritiva. Porque engenharia civil tem que saber geometria descritiva. Eu estava passando, aí eu olhei, estava no quarto dele, um amigo. Aí eu disse, não, isso aí está errado. Ali, pô, moleque de 15 anos, ele é 7 anos mais velho que eu, um é 7, o outro é 8 anos mais velho que eu. Aí ele falou, pô, o que esse moleque está falando? Eu falei, isso aqui está errado, o traço é esse. Aí eu comecei a fazer o traço lá para ele. Aí ele falou, você está brincando? Como é que você aprendeu isso? Eu disse, pô, cara, isso aí é matéria desde o primeiro ano do segundo grau lá na SpaceX. Geometria descritiva, ou seja, aquilo que era ministrado para primeiro, segundo e terceiro ano do curso de engenharia civil, a gente ia no primeiro, segundo e terceiro ano da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é o primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau.
Uhum.
15, 16 a 7 anos.
E você seguiu carreira no Exército?
Eu não segui carreira. Eu saí antes de... Eu fui até o... Porque é o seguinte, hoje, para você ir para a Academia Militar, você tem a AMAN, que é a Academia Militar dos Goianenses, são 4 anos. Antes, o que acontecia? Você, o segundo grau, você fazia na SpaceX para ir para a AMAN. E era primeiro, segundo, terceira série de segundo grau. Lá é que você construía a identidade militar. Na AMAN só dava o aparelhamento técnico, tá? Para formar o oficial, combatente, todas essas coisas. Mas lá na SpaceX você tinha tudo. Inclusive treino com arma, com 14 anos de, 15 anos de idade eu tirava serviço com fuzil e com pistola. Com 15 anos de idade eu tinha que saber montar e desmontar pistola e fuzil.
Uhum.
Né? E nunca teve nenhum problema isso daí. Eu sei, você, porque era muito simples. Você fez uma bobagem, acabou.
Sim.
14 anos de idade eu tinha talão de cheque, porque eles davam, pagavam o soldo e tinha uma coisa muito simples. Passou um cheque sem fundo, um mês na cadeia, depois é expulso como reservista de terceira categoria. Tua vida está acabada profissionalmente, porque sai lá que você é um marginal. Então todo mundo era na linha. Mas qual foi a jogada? Eu sempre fui 01, entre o 01 e o 06 na minha vida, né? Que significa 01? Desde o meu pré-maternal, os primeiros colocados. Entre 1 e 6 colocado da turma, somando todo mundo. Na SpaceX, no meu primeiro ano do segundo grau, eu reprovei por 0,4 numa disciplina. E lá era muito simples. Você podia ter 10 em todas as disciplinas. Reprovou numa, você repete o ano inteiro.
Todas as disciplinas?
Tudo. E tem o pior.
É.
Você entra numa turma e tem uma coisa nas Forças Armadas. Como é que se dá a hierarquia? A hierarquia se dá pelo posto.
Sim.
Perfeito. Mas dentro do posto existe uma coisa que se chama antiguidade. Que não é idade, é antiguidade. Quem foi promovido primeiro?
Entendi.
Como eu reprovei,
caí na turma
que vai entrar.
Sim.
E a outra turma. E eu achei que eu tinha perdido a minha honra. Olha que coisa curiosa.
Uhum.
Depois de anos e anos, eu entendi, eu não vou dizer como é o nome do general, que é um grande amigo meu, ele foi comandante, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas aqui no... E a gente tava conversando, tomando um café, assim, só para passar o tempo. Aí ele falou, disse, pô, general, eu vou lhe falar. Eu, depois de muitos anos, eu descobri que eu saí porque o meu espírito era militar. Eu achei que eu tinha perdido minha honra. porque eu reprovei e não era digno de alguém ter perdido a honra. E aí eu vi a minha turma indo à frente. Eu disse, pô, não é possível, eu sempre fui 0-1 na minha vida, eu queria ser tríplice coroado. Tríplice coroado significa o quê? Que você é primeiro colocado na AMAN, primeiro colocado na escola de capitão, que é a ESAO, né? E primeiro colocado na ESM, que é a escola que forma os generais. O meu sonho era ser tríplice coroado. Como é que eu tomo uma pancada dessa? E um garoto muito rígido, eu não tive um acompanhamento psicológico, eu critiquei isso, eu disse, ó, só um acompanhamento psicológico tinha que ser dado para essa molecada. Além disso, não tem o menor sentido você reprovar e jogar para o final da fila um cara por 0,4.
Em que disciplina era?
Redação. Depois eu me dediquei tanto que eu me tornei um...
Escritor.
Escritor. Uhum. Por quê? Pô, eu não consegui aceitar isso. Mas isso é muito curioso.
Mas você, quando desiste, você fala, estou fora da carreira militar,
sim,
é isso?
Sim, isso.
Desisto do exército?
Desisti só se você voltar para outra academia.
Que idade você tinha?
Eu tinha 17 anos. E saí com meu certificado de reservista. Recebi meu certificado de reservista com 16 anos.
Que mas já é uma como é que é, cara? Você já tinha investido aí 4, 5 anos nesse teu sonho.
Entendeu?
Queria chegar lá na frente e aos 17 você fala, tô fora.
Perdi minha honra, não posso ser militar. Olha que coisa curiosa. Foi isso que eu disse. Depois de décadas, eu disse, pô, quer dizer que eu saí de lá? Não é porque eu não queria ser militar. É porque aquilo tinha entrado, o conceito de honra tinha entrado tão grande pra mim, que eu achei que tinha perdido minha honra porque eu reprovei.
Sorte sua não ter nascido no Japão, cara. Pô, você faria um harakiri.
Isso mesmo, olha, puta, eu nunca... É isso mesmo, é um conceito de... Isso chega a ser até meio doentio.
É, pois é, cara.
Isso chega a ser até meio doentio.
É tão horroroso você perder que o cara se mata, meu.
É, exatamente, porque o conceito de honra era muito sagrado pra mim. Mas aí não teve problema. Às vezes eu até acredito mesmo que Deus escreve certo por linhas tortas. Olha que coisa.
Não dá pra dizer, né? O IC é complicado, né? Trabalhar no IC.
Olha que coisa curiosa. Eu fui fazer filosofia.
Então, mas isso foi uma escolha?
Foi.
Quando você terminou, você falou, bom, muito bem, não tô no exército mais, vou fazer o quê?
Aí,
vou dar aula?
Não, aí eu fui pra Manaus, terminei um último que restava do segundo grau, uma coisinha de nada restava do segundo grau, porque eu saí no meio. Eu disse, pô, não. E olha o detalhe, hein? Eu repeti um ano, só para provar que eu tinha honra e que aquilo tinha sido um acidente. Fui adiante e disse, mas eu perdi minha honra, porque eu não consigo olhar para minha turma à frente, olhar para a bicharada que chegou, porque assim que é assim, é o bicho, calor e veterano. Bicho é quem entra, calor é o segundo ano, veterano é o terceiro ano. Eu olhava para aquele pessoal, né, calor, a bicharada que a gente falava, assim, o termo para se referir a quem entra. E eu dizia, pô, não é possível.
Essa não é minha turma.
Não é. Aí eu saí. Saí de lá, terminei o segundo grau, que eu saí no meio, né, aí, do ano, aí eu terminei o segundo grau, aí eu fui para Itajubá junto com os meus irmãos. Lá, essa história é bem engraçada, eu peguei o dinheiro que eu tinha e falei pro meu irmão segundo, né, eu disse, pá, faz o seguinte, me inscreve, eu quero fazer vestibular para essas faculdades, ITA, IME, Poli da USP, e fazer para... Era uma outra faculdade top, que era uma outra que tinha lá, acho que não é por Minas Gerais. Era por Minas Gerais, mas eu não lembro agora. Beleza, mandei para ele. Cheguei lá. E aí, cadê minha inscrição? Ele tinha transformado numa farra, bisca, o dinheiro da minha inscrição. Numa festa. Aí eu disse, e aí, cara, você não me inscreveu para nenhuma? Ele disse, não, faz o seguinte, faz para a EFEI. A EFEI é a antiga Escola Federal de Engenharia de Itajubá, onde formou os engenheiros que construíram Itaipu. Eles lá, os engenheiros elétricos que foram para Itaipu, saíram da EFEI e da Poli da USP. Aí, não, faz EFEI. Aí eu disse, ah, cara, não vou fazer EFEI. Porque eu não quero, eu queria engenharia aeronáutica, eu queria o IME, que é o exército, faz engenharia industrial, faz uma série de outros. Aí ele falou para mim, faz EFEI, que a EFEI é melhor do que essas duas. Não é, mas tudo bem. Aí eu disse, tá, vou fazer. Passei sem querer passar. Aí eu passei para EFEI. Aí quando eu passei para EFEI, passei para mais duas faculdades. Mas fica aqui, porque a outra é paga, a EFEI é pública, você não vai pagar nada, é a melhor escola que tem no Brasil. Aí eu disse, não vou ficar. Aí o que eles fizeram? Ele e a turma dele me encontraram, rasparam a minha cabeça. Aí eu disse, putz, como vai ter vestibular só daqui a um ano? Vou ficar na EFEI. Aí fiquei fazendo engenharia mecânica na EFEI durante um ano. Mas esse ano eu fiquei me preparando para fazer vestibular naquilo que eu queria. Quando foi no final deste ano, Eu fiz vestibular para 6 faculdades, passei nas 6, e o meu sonho ali já tinha se tornado fazer filosofia. Por qual razão? Porque eu queria estudar filosofia da ciência e ontologia, era o que me apaixonava.
Cara, de engenharia para filosofia.
Para filosofia. Aí caí na filosofia, mas voltado para a ciência.
Sim.
É, comecei a fazer o curso de filosofia e passei a me dedicar à filosofia da ciência. Ao me dedicar, é um percurso muito louco, mas ao me dedicar à filosofia da ciência, lá nós tínhamos, aqui na USP, se trabalhava da seguinte forma, era uma época séria, então se trabalhava da seguinte forma. Além de você estudar a filosofia da ciência, você estudava teoria do conhecimento, epistemologia e filosofia da ciência, são 3 coisas distintas. Mas você, ao estudar a filosofia da ciência, você tinha que escolher 3 conjuntos de conhecimentos, um configurado como científico, outro querendo ser ciência, e um outro que é uma falsa ciência. Sim. É uma balela. Aí muitos estudavam tarô, estudavam ocultismo, misticismo. Eu até estudei um pouco disso, porque aquilo que era visto como não ciência. É algo que quer se constituir como ciência. Eu me dediquei à psicanálise. Estudei 6 anos de psicanálise, me tornei psicanalista. Nunca exerci a profissão, tá? Mas, por causa disso, eu disse, eu não quero ser psicanalista. Eu vou me dedicar ao estudo de relações internacionais. Estudei quase 25 teorias das relações internacionais para mostrar por que as relações internacionais poderiam se constituir como ciência. E, como ciência já constituída, eu me dediquei à ciência política. Ou seja, eu caí nessas áreas a partir do estudo da filosofia da ciência. Porque o que eu queria era entender a estrutura científica disso.
Qual foi a disciplina da não ciência que você...
Eu estudei o ocultismo medieval.
Ocultismo medieval? É. Cara, que louco.
Pra verificar, pô, em que momento...
Que ano era isso?
Isso era... Eu entrei em 87. Não, foi em 87 que eu entrei. 87, 88, 89, 90... Em 91 e 92. Foi aí que começou... Foi de 88 até 92, que eu comecei a me dedicar à filosofia.
Eu tô tentando lembrar quando foi o ET de Varginha, cara. Ah. Que tava lá daqueles lados, tava perto de você. Não, olha... Tava o exército envolvido até o pescoço, tava, cara. Pescoço. Podia ter aparecido
olha,
lá, né?
E olha que coisa curiosa. As pessoas detonam a ufologia, mas a ufologia não é a minha pauta. Sim. Eu não me dedico à ufologia. Sim. Se existe, não existe, não é problema meu. Eu não, porque não é pauta pra mim. Mas é interessante que parte dos caras que se dedicam à ufologia, eles se dedicam adotando metodologias científicas. Por quê? Porque eles querem verificar até que ponto aquilo que está acontecendo pode ser demonstrado cientificamente. Então, os caras são sérios. Muitas vezes, eles extrapolam e fazem umas viagens muito loucas, né? Mas, pelo menos, o procedimento, quando você olha, você diz, peraí, ele está
sendo... Eu vou provar que isso não existe, eu vou provar que isso não tem.
É, porque não tem.
O método é esse, né? Eu vou provar que é possível desfazer isso que está mostrando para mim.
Exatamente, para mostrar qual é, afinal de contas, a viagem que lá está acontecendo, para mostrar que aquilo não é científico. Mas aí... Há os momentos que tem as grandes interrogações que não são resolvidas.
Você se forma em quê, no final das contas?
Eu formei em filosofia.
Você tirou um diploma de...
Diploma de filósofo. Eu me formei em filosofia.
Sim.
Me formei em pedagogia voltado para filosofia. Okay. Foi o segundo diploma. E entrei no mestrado em ciência política. A partir de aí, eu me tornei cientista político. Eu fiz mestrado, doutorado e fiz toda a formação de cientista político sem precisar receber a graduação. Porque a partir daí, no mestrado e no doutorado, você já é o profissional. Foi quando eu me dediquei. Por que essa história? Porque quando você me pergunta, falou sobre o pensamento militar brasileiro, o que foi que eu fiz? Eu estava me dedicando à epistemologia das relações internacionais, pela filosofia da ciência, estudando muito. E eu conheci o Oliveiros Ferreira, e ele disse, vem comigo para a gente reconstruir o pensamento militar brasileiro pelos discursos dos militares. Aí eu disse, ah, então tem metodologia da historiografia das ideias e da filosofia da ciência que eu posso aplicar. Aí eu passei com ele a me dedicar à ciência política na reconstrução de pensamentos dos militares. E apliquei as metodologias da filosofia, em especial da filosofia da ciência. E eu me tornei cientista político trabalhando na reconstrução de doutrinas políticas e do pensamento militar brasileiro. E aí, ao fazer isso, aí depois eu fui estudando todas as outras coisas que a ciência política exige. Trabalhar com questão de movimentos sociais, metodologias de pesquisa para...
Você foi ganhar vida como?
Sai dali, o que é que faz um filósofo?
O que faz um filósofo?
Nada. Porque o Brasil não incorpora. O Brasil, muito, né, muito recentemente, eu falo isso há uns 15 anos, que começam os coaches a surgir. Porque os coaches, na realidade, são quem? São meio psicólogos, meio psicanalistas, meio filósofos e mais filósofos. Olha, já tem até 150% aí, né? Uhum. Mas dá mais filósofo, que ao invés de ficar buscando as causas dos problemas, os entraves psicológicos, eles pegam você daqui para construir caminhos para o futuro. Sim. E aí muita gente da filosofia foi para aí. Eu não fui. Eu fui dar aula, mas em função de eu ter entrado para a ciência política e em função de eu ter me dedicado às relações internacionais, eu criei a primeira empresa de relações internacionais, exclusivamente de relações internacionais do Brasil, que é o Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais.
O que faz isso?
Ah, e aqui é interessante. O CEIRI, quando nós criamos, foi em 2004. Começou aí, foi institucionalizado em 2007. Quando nós criamos o CEIRI, todo mundo dizia assim, vamos criar uma ONG. Daí o nome que começou. Eu disse, não. Eu quero pagar imposto. Eu não quero viver nas costas do Estado. Isso tem que ser uma empresa. Como uma empresa, a gente tem que fazer planejamento estratégico, tem que fazer plano de negócio para cada produto. O que faz isso, né? Plano estratégico para cada produto. Plano de negócio para cada produto. Nós vamos lançar. Mas o que, que a gente vai fazer? Várias coisas. Uma, vamos trabalhar com assessoria e com consultoria. Qual é a diferença de um para o outro? Ser auto-executivo, uhum. né? E você tem que ser um empreendedor.
Sim.
Quando você para para ver, qual é a diferença entre uma consultoria e uma assessoria? O consultor, ele é alguém que vende uma informação precisa, correta, concreta.
Ele te empresta o seu relógio para dizer você que horas são.
É mais ou menos isso. Mas olha que coisa legal. O que na realidade o consultor ele vende para alguém? Ele vende não é informação, ele vende credibilidade, que aquilo que ele vai falar sobre algo
Sim. É
credível. Né? Aí quando você fala, ele diz assim, mas informação, e qual é a diferença para o assessor? Aí eu sempre botei isso muito claro. Como consultor, é como se eu estivesse colocando um livro à disposição numa prateleira de uma livraria. Tem 60 exemplares. Quem quiser vai lá e compra, porque é uma informação que está lá, estabelecida. Como consultor é isso. Você me faz uma pergunta porque acredita em mim. E eu tenho que mostrar que eu tenho credibilidade. Se eu tenho credibilidade, a minha informação tem que ser útil para você e produzir resultados.
Uhum.
Show. E o que faz o assessor? O assessor é diferente. Porque o assessor, ele entra no teu planejamento estratégico. Ele tem que saber o teu pensamento. Se ele entra, ele tem que te dar exclusividade. Porque se um cara me contrata para ser assessor, ele me conta a vida dele, eu atravesso a rua, eu posso vender para quem eu quiser. O contrato é diferente, a forma é diferente.
Uhum.
Eu já entro no planejamento estratégico do cara, com o cara. Se ele for muito bom, ele contrata assessores que vão dizer para ele aquilo que ele precisa ouvir, não aquilo que ele quer ouvir. E aí o cara tem que ser muito rigoroso, o cara Sim. Tem que ser muito sério.
Sim.
Aí nós começamos a trabalhar com assessoria e consultoria para consulados, embaixadas, para políticos, para partidos políticos, para empresas que chegavam para nós e tentavam entender um problema que está acontecendo no mundo. Hoje o mundo está mais fácil de entender a internacionalização. Há 20 anos atrás, não. Mas há 20 anos atrás, o que os caras... O cara não conseguia, as pessoas não conseguiam perceber que uma decisão tomada no Japão, não era a China, agora é a China, né? Mas no Japão, poderia interferir numa decisão estratégica de alguém que estava fazendo um planejamento agora, seja para botar o seu produto, seja para entrar num embate político. Ele poderia, e aí o que a gente fazia? Desde reconstruir o sistema político dos caras, para explicar como funcionava, até dizer, o teu planejamento tem que seguir assim, assim que você pode construir, se você quiser... Você pode, inclusive, contratar lobistas. Você faz lobby? Eu dizia, não, eu não faço lobby. Por quê? Porque eu sou contra lobby? Não. Por uma razão simples. Porque se eu fizer lobby, eu vou ser identificado como um cara daquela empresa ou daquele lugar. Não é como corrupto, não é isso. É como Sim. Um cara que está vinculado já a um grupo.
Que tem interesse já...
Que já, lógico, sempre eu vou estar identificado como alguém que está defendendo determinado interesse. Então a gente não faz, mas a gente pode mostrar onde encontrar lobistas sérios. E não caras uhum. Que são picaretas.
Cara, nós temos mil caminhos para seguir aqui no nosso papo. Deixa eu pegar essa coisa preciosa que você tem, que é esse mergulho que você deu na história do pensamento militar brasileiro aqui. Vê se você consegue responder para mim uma dúvida, uma questão sobre essa relação de amor e ódio que o brasileiro tem para com o exército. Até pouco tempo atrás, eu tinha certeza absoluta que era uma relação muito mais de amor do que qualquer outra coisa. Por mais que durante 60 anos os caras tenham... Bom, até 64 era de um jeito, de 64 adiante começou a mudar, nos anos 80 viraram um demônio, né? A partir dos anos 80, qualquer coisa relacionada a militares era o fim do mundo, aquele era o capeta lá embaixo e o militar aqui em cima, né? Isso construiu uma espécie de pensamento nacional que, de um lado, criou um imaginário tal de que, cara, quem é o exército? O exército é a última ala de proteção, são aqueles caras sérios, são os caras que, cara, que tem respeito, que, a escola militar, quem se forma lá, então tem todo um lance, quem se aproxima dos militares entende, né, o que é aquela formação. Eu estive lá na escola de Agulhas Negras, eu fui dar palestra lá, conversei com os caras lá, e vi o trabalho que eles fazem, né? É maravilhoso aquilo, né? Por outro lado, existia todo um pensamento, uma inteligência, né, nacional contra tudo aquilo, porque foram, teoricamente, as vítimas dos militares, aquele, que criaram todo um conceito na academia, nas artes, na cultura, que tudo que puder, que vier de militar é ruim. Então, criou-se aquela história da botina, da farda e tudo mais, né? Que chegou no momento em que agora se revela, né? Recentemente, né? Chega nesse momento em que as pessoas acampam na frente de um exército pedindo socorro, socorro, socorro. O socorro não vem, pelo contrário, 1.200 caras são presos, dizem que foram entregues pelo próprio exército, e aquela imagem toda parece que dá uma tremida nela no Brasil. E se você perguntar para mim hoje se a relação é mais de amor ou de ódio, eu digo, olha, eu não sei mais. Eu acho que está meio bagunçada, porque o que a mídia construiu e o que a gente viu acontecer, eu fico curioso, né? Que é isso, cara? Se eu entendi o que você falou, a história do Brasil não existe sem o militar. Perfeito. Absolutamente
entranhado.
É o DNA, DNA brasileiro, né? Que não é um DNA militar. Se você for olhar para o militar, pô, militar é a China, né? Militar é a Rússia, cara. O Brasil não é militar,
matou,
né? O Brasil
matou muita gente, viu?
O Brasil é um esculacho, cara. Militar é que não é. Mas tá no DNA nosso essa conexão com o militar. Fala um pouquinho disso aí.
Pô, Luciano, olha, que espetacular. Eu vou dar a primeira resposta de hoje, o sentimento que eu tenho. Hoje o que se tem é decepção. Sem correr o risco de ser preso, tá? Eu vou dizer por que decepção. Porque algumas pessoas identificaram nos militares que eles poderiam restabelecer uma determinada ordem diante de uma confusão institucional que nós estamos vivendo. Tanto que ficam interpretações mais variadas sobre o artigo 142. Fica um monte de problema que fica sendo jogado. Então, por isso, as pessoas se decepcionaram. Que pessoas? Um determinado segmento que via nas Forças Armadas o último repositório da restauração da honra, da moral e da dignidade, que seja na política, seja na sociedade, ou o que quer que for, o que quer que seja.
Vamos deixar bem claro isso aqui, porque tem carinho ouvindo a gente aqui que já caiu o disjuntor, já tem cara desmaiado aqui, já tem neguinho que vem na área de comentário falar um monte de bobagem aqui. Cara, nós não estamos falando de golpe.
Não é golpe, nós não estamos falando em
derrubar alguém para botar um militar no lugar.
Nunca.
Nós estamos falando o seguinte, vamos ver se você bate comigo aqui. Cara, eu estou vendo um processo democrático, com todas as aspas possíveis, que desemboca num processo eleitoral repleto de dúvidas.
Exato.
Que me leva a acreditar que talvez essa eleição tenha sido de alguma forma manipulada. E eu quero fazer algumas perguntas para saber se foi manipulado ou não. Vem cá, deixa eu ver, deixa eu pensar. Não pode. E aquilo é levado de uma forma tão obscura que, quando termina o processo, eu fico numa dúvida e falo, cara, alguém tem que me ajudar.
Você está sendo brilhante na tua explicação.
Sim.
Ou seja, eu vou te dizer por quê. Porque exatamente, ninguém está pedindo golpe. Eu vou até fazer uma contribuição a mais para mostrar qual é o meu posicionamento em relação a isso, para mostrar como a última coisa que passa na minha cabeça é botar militar na política. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu fiz uma reunião com alguns generais que me chamaram para ouvir a minha opinião. Tá? Tava alguns generais lá e falaram, pô, agora a gente pode botar um técnico no Ministério da Defesa e um técnico ali, um técnico aqui. Eu disse, general, infelizmente ele está falecido, mas outros generais estavam presentes, estão vivos, né? E eu disse, general, eu discordo. É militar, não tem que ocupar o Ministério da Defesa, nenhum militar, nenhum general. Ele falou, por quê? Uma razão muito simples. O ministro, por raras ocasiões, ele é um cara que tem o conhecimento técnico do tema. Normalmente ele tem que ter o conhecimento técnico da tramitação política, da negociação política. Sim. Se ele tem mais conhecimento técnico sobre o tema, é ótimo, mas ele não tem que ser o cara que executa aquela técnica. Ele não precisa disso. Porque o papel do ministro é ser uma diva que fica desfilando para lá e para cá para mostrar que as coisas estão organizadas e estão muito boas. No momento em que colocar um militar para ser um ministro, todas as coisas que ele fizer não vão atingir a ele. Ainda mais se ele for um militar da ativa. Vão atingir toda a corporação. Por isso eu sou contra que qualquer militar ocupe um posto de primeiro escalão, de ministério. O local dele é outro. Por exemplo, pode-se pegar oficiais que estão na reserva, inclusive alguns generais, e colocar, ao invés do ministério, coloca na secretaria executiva. Quem é o senhor acha que manda no ministério? O senhor acha que é o ministro? Quem manda no ministério é o secretário executivo ou o secretário geral, como alguns falam.
Sim.
Tá? É ele que manda, porque ele tem um orçamento, ele tem um planejamento. É ele que chega para o ministro e diz: ministro, o senhor vai ter que fazer, agora o senhor vai ter que dançar naquele baile lá, e faça de conta que o senhor entende isso. Esse é o cara. Sim. Por exemplo, ali ele poderia, porque ele não está exercendo o cargo político que tem que lidar com uma coisa que o militar não lida, que é a desfaçatez.
Sim.
De fazer de conta que está entendendo, que acredita naquilo que está falando. Por quê? Porque precisa ter um equilíbrio no relacionamento. Um cara com um ministro, ele não pode chegar e olhar para alguém e dizer não.
Uhum.
Ele tem que dizer talvez e vou pensar.
Nós tivemos uma aula brilhante de como isso funciona com o Paulo Guedes, cara.
Ah, sim.
O que aconteceu com o Paulo Guedes em 4 anos, a forma como ele entra e como ele vai se modificando no meio do caminho.
Sim, sim.
Quando
sim,
ele percebe,
sim,
né?
Sim,
que
ele percebeu.
Eu, como um grande técnico aqui, não vou conseguir fazer coisa nenhuma.
É isso, é, exato.
Se eu não jogar o jogo da política.
E é outro jogo da política. Tanto que um político, ele não pode dizer não.
Sim.
Se ele diz não, ele fecha uma porta.
Sim.
Ele só pode dizer não quando é algo muito claro que ou tem corrupção, ou vai dar errado, ou é contra todo o planejamento. Aí ele diz não.
Uhum.
Mas o que ele diz? Quando ele fala sim, ele também não pode dizer. Então ele pode dizer assim, talvez. Quando ele diz talvez, é não. Quando ele vai falar sim, ele diz é provável mediante isso, porque ele já cria um condicional.
Sim.
É assim que o político tem que fazer. Imagina um cara que é treinado para dizer sim e não, porque a sua decisão coloca em risco a vida de 60 mil, 50 mil, 10 mil, ou 4 pessoas que estão no pelotão com ele, ou na patrulha com ele.
Uhum.
Ele não pode transitar nesse universo. Imagina esse cara aprendendo a fazer isso. Como é que ele vai comandar uma tropa depois? Porque ele foi entranhado com esse tipo de postura e comportamento. Essa era a razão pela qual eu disse, não podemos, em hipótese alguma, general, admitir isso. Porque isso vai atingir a força, qualquer bobagem que ele fizer, aí ele vai ver como ele não pode falar qualquer palavra errada. Se ele falar qualquer palavra errada, essa palavra vira uma dissertação de mestrado de 150 mil páginas que todo mundo escreveu no lugar dele e vai bater nele dia e noite. Quer ver um exemplo? Eu acho, eu posso estar enganado, tá? Eu acho, e aí pô, eu acho que não é melhor nem falar isso, mas eu acho que o apelido Eduardo Bananinha, quem fez foi o general Mourão.
Uhum.
Quando chegaram para o general Mourão e perguntaram assim, general, o que, que o senhor acha daquilo que o Eduardo Bolsonaro falou? Ele disse, poxa, vocês estão dando muita ênfase nisso. Pô, isso não significa nada, é porque ele é o Eduardo Bolsonaro. Se ele tivesse outro nome, sei lá, Eduardo Bananinha, o que, que os caras fizeram? Sacanearam o Mourão.
Uhum.
Criaram uma inimizade entre o general e a família do presidente, que não existia. O general não quis sacanear com ninguém. Ele apenas fez uma reflexão. Era isso que eu estava dizendo. O mundo da política é sujo.
Você não pode fazer reflexões em voz alta.
Não pode. Por isso que eu fiquei até com medo de falar isso aqui.
O Bolsonaro fez isso o tempo todo, né? Ele refletia e soltava e falava.
Pegava aquilo lá e pronto. Lá vinha. Agora imagina um general fazendo isso.
Sim.
Toda hora vão bater nele, porque o mundo da política é sujo. O mundo da política, ele vive de símbolos. E símbolos que são deformidades da realidade também.
Uhum.
Aí, pô, vai viver disso? Ué, problema, atinge toda a força. Qual é o problema de atingir toda a força? A força se fragmenta porque começa a polarizar e a ter política Sim. interna dentro dela. Um contra o outro, que é o que está acontecendo agora.
Uhum.
Por que eu trouxe essa questão? Porque eu disse que a decepção que as pessoas têm é que as pessoas esperavam que as Forças Armadas, por ser um repositório da honra, da dignidade, fosse fazer alguma coisa, já que elas estavam identificando um conjunto de erros na política brasileira. Mas isso não é papel dos militares. E até os militares falaram, mas isso não é papel nosso. Muitos deles falaram, não, isso não é papel nosso. Então vamos deixar como está, da próxima vez vocês escolham melhor na hora de botar o dedo. Falar, apertar no local certo. Ah, vocês escolhem melhor, vocês... E eles fizeram. Aí veio a decepção. passaram a identificar que são covardes, passaram a identificar que eles não sabem o que querem, passaram a identificar que eles estão se entregando, e na realidade ninguém sabe o que está acontecendo, apesar de estar ocorrendo uma certa, eu diria, desestruturação causada por esse envolvimento dos militares com a política. Você lembra que eu te falei que eu reconstruí, trabalhei para a reconstrução, sim, do pensamento militar? Sim. Eu me dediquei a estudar, no primeiro trabalho que eu fiz foi sobre reconstruir o pensamento político-militar de um cara chamado Góes Monteiro, que foi o cara que comandou militarmente a Revolução de 30, foi o cara que comandou, que enfrentou a Revolução Constitucionalista defendendo o governo do Getúlio Vargas, foi o cara que garantiu Getúlio Vargas em 34, foi o cara que em 35 enfrentou a intentona comunista, foi o cara que apoiou o golpe de 37, até se antecipou, melhor dizendo, e uma previsão de que talvez ocorresse aquilo e talvez fosse necessário, foi o cara que derrubou Getúlio Vargas. Eu estudei o pensamento dele.
Foi o cara que perseguiu a coluna Prestes, foi ele?
Quando o capitão perseguiu a coluna Prestes. Uhum. Quando ele era capitão. E ele foi convidado para ser o comandante da Revolução de 30, porque foram atrás de um técnico. Ele foi apresentado, eu tenho a impressão que foi pelo Oswaldo Aranha. Ele foi apresentado por Getúlio Vargas pelo Oswaldo Aranha. Disse, esse aqui é o técnico. Aí foi lá, ele era tenente-coronel. Aí ele pegou, disse, tudo bem, eu quero apenas isso. Nas tropas, era chamado de general, depois que a revolução acontecesse, ele seria promovido general, na época até general de divisão, não ia até exército. Aí ele passou de tenente-coronel para coronel, de coronel para general de brigada, de general de brigada para general de divisão. Assim ele se tornou general de verdade, mas ali, na revolução, ele já era chamado de general. Ele foi o cara que já estava envolvido em perseguir política, perseguir a política, trabalhar com a política. Ele já estava envolvido desde capitão. Uhum. Porque ele, inclusive, foi o cara que tentou enquadrar os tenentes de 22. Porque ele não era tenentista.
Sim.
Ele não era tenentista. Então foi dado para ele, e ele sempre muito político, por incrível que pareça. Ele tinha uma mente política privilegiada. Aí, voltando na questão desse cara aqui, por que que eu trouxe ele? Porque ele dizia uma coisa nos seus pensamentos, nos seus escritos que configuravam o seu pensamento, que ele dizia assim, Góes Monteiro. Ele dizia, nós temos que fazer a política do exército e não a política no exército. Aí todo mundo perguntava, o que é a política do exército? É aquilo que a gente encontra nos países comunistas ou militaristas? Não. Ele dizia, a política do exército é a política de se preparar para o caso de guerra. Ele não falava exército no conteúdo de os militares é que tem que comandar a política. Ele dizia assim, temos que fazer a política da necessidade do exército no caso dele ser empregado para uma guerra. Nós estamos falando da década de 30. Tudo ali era um querendo conquistar um império do outro e querendo entrar em guerra com o outro. Aí ele dizia, o que é a política do exército? Produzir uma capacidade de mobilização para desenvolver a indústria de uma maneira tal em que, se necessário, eu consigo pegar um cara que faz cano de ferro e esse cara é capaz de produzir um fuzil.
Um fuzil.
Ele dizia, então, nós temos que desenvolver a indústria no Brasil, tanto que ele foi o cara que negociou, foi um dos que negociou a implantação das usinas siderúrgicas no Brasil. Olha que coisa curiosa.
Quer dizer, o DNA disso tudo é bélico.
É bélico.
É bélico.
É bélico.
É o instinto da proteção.
Mas exatamente, sim, se proteger. Era, eu tenho que preparar o país para se defender. Não é botar militar na política. E ele dizia que não era botar um militar na política, quando ele falava assim, a política do exército é preparar o país para responder a um ataque. Uhum. Se nós temos que fazer isso, e não a política no exército, fazer com que militar vire político.
Cara, isso é muito louco, né, quando a gente pensa nisso tudo aí, porque cara, o DNA do homem chegar na Lua é bélico.
Sim.
Ele nasce de uma necessidade bélica, né? A necessidade de eu vou criar uma arma que atinja tão longe que ela pode depois se transferir um foguete que bota o homem na Lua, sim, né? Muito da medicina é, sim, bélica. Vem do campo de guerra, né?
Sim, sim.
Tem que resolver o problema que agora não tem como a gente faz. A comunicação, a internet é bélica.
Sim.
Ela nasce de um conceito militar. Quer dizer, o fato do mundo, do ser humano estar em guerra é que faz a projeção tecnológica avançar, e no entanto há uma consciência antibélica, né, que coloca a gente numa situação que hoje me preocupa muito. Eu estava conversando essa semana com o pessoal, né? O pessoal falando dessa coisa toda, essa conversa toda que está tendo aí, do homem ser menos macho, da mulher ser mais macho, essa mudança toda. Eu falei, sabe, minha preocupação, cara, é encostar num porto brasileiro um navio com 100 mil chineses, cara. Esses caras vão tomar conta do Brasil inteirinho em uma semana, porque não vai ter homem para enfrentar esses caras, entendeu? Porque lá não tem esse pensamento. Lá o pensamento é o seguinte, cara, com 5 anos de idade eu estou aprendendo a montar e desmontar uma arma, né? E nós aqui estamos aprendendo a pintar florzinha na parede, né? Quer dizer, cara, que mundo eu quero? Eu quero um mundo de pessoas que pintam florzinha na parede. Mas nesse mundo tem outros que estão aprendendo a montar arma. E esses caras vão tomar conta, cara.
Sabe qual é a lógica, Luciano? Que é isso que aqui no Brasil as pessoas tentam falar mal dos militares. Não é nem dizer que são pessoas que são belicosas no sentido de que querem a guerra. Não. Eles querem apenas a segurança. O que é a segurança? Eu me preparo para o caso de alguém. É muito simples. Uhum. Se alguém vier me agredir, eu tenho que saber me defender. É só isso. Isso vale para o meio da rua, se vier um cara metido a besta, se vier um marginal, se vier até para o caso de um país. É essa que é a lógica. Eu não preciso ir para a guerra. Eu tenho apenas que saber me comportar quando tiver. E você não sabe se comportar apenas com gentileza. Exemplo, eu recebi uma notícia que me deixou estarrecido. Que saiu de um dos comandantes, não sei de quem, que a doravante, a partir do momento em que ele estava falando isso, não sei se isso é fake, mas eu vi o vídeo desta personalidade, né? E foi um comentário amplo de vários indivíduos que são da área. É que ele dizia assim, a partir daquele momento, qualquer pagação de atividades como polichinelo, pagar flexão, pagar isso, pagar aquilo, isso seria considerado ato anti-instrutivo, ou seja, o cara seria punido. Suponhamos que um oficial está dando instrução, um cara está meio boca aberta, não sabe o que faz, ele para, diz assim, faz o seguinte, como você está atrapalhando, vem aqui e paga 10 polichinelos que você está distraído. O cara está ferrado.
Não pode mais.
Não pode mais.
É.
Ora, mas pelo amor de Deus...
Senta aqui no colo do papai, tipo, conversa comigo,
exato,
aqui, meu bem.
Que tipo de combatente você vai... Porque quando esse combatente estiver realmente numa situação de combate, e ele olhar para o lado, que ele vai ver que ele não tem nada, exceto um outro cara com ele, que ele tem que confiar plenamente, e é bala para todo lado, e que se ele... Ó, pessoal, eu não quero mais lutar, eu vou entregar minhas armas aqui, ó. Eu gosto de, no café da manhã, iogurte com não sei o quê, hein? Eu gosto... Não.
Tem nada.
Quando
você
sai,
você lembra do Sniper, o filme Sniper?
Lembro.
Lembra como é que começa o filme, cara? Ele lá em cima de um telhado, sim, apontando, uma mulher chega com uma criança. E ele com a criança na mira, e ele tem que tomar a decisão de matar aquela criança,
exato,
cara. Você olha pra ele e fala, meu, esse cara não tem sangue nas veias? Tem, cara. E ele vai apertar esse gatilho, na hora que você entende aquela situação, né? Ou outro, tem outros filmes também maravilhosos, que o cara tá pilotando o drone, né? E o drone tá em cima de uma festa de aniversário, que tá tendo lá uma festa de casamento.
Pois é.
O bandidão tá lá e ele tem que decidir, solto a bomba lá em cima ou não.
Ou não.
Né?
Detalhe.
Que têmpera tem que ter essa pessoa?
Olha, detalhe. O problema é que essas pessoas, eu vou te dizer do fundo do coração, são indivíduos admiráveis, porque a sua alma é carregada na sua essência da infelicidade.
Uhum.
Porque as decisões que eles têm que tomar são decisões claras e objetivas e eles não podem questionar. Eu vou te contar um fato. Eu participei de uma reunião há anos atrás, quando as pessoas estavam querendo questionar os militares em todos esses... E falaram o seguinte... Nós temos que entrar nas escolas militares para estimular ou estabelecer que não haja mais o cumprimento do dever da perspectiva da obediência devida. O que é obediência devida? É um argumento, foi muito usado na Argentina, por aqueles militares que fizeram as barbaridades, sim, que fizeram, porque eles diziam, não, foi uma ordem, eu tenho que cumprir, hierarquia e disciplina, eu cumpro.
Adolf Eichmann em Nuremberg.
Exato, ou seja, o princípio da obediência devida, o que deve ser pensado com seriedade, se realmente, qual é o limite da obediência devida. No, sim, entanto, o que eles queriam falar? Eles estavam dizendo assim, nós temos que criar oficiais que são questionadores das ordens, com todo respeito. Um oficial não pode questionar a ordem do seu superior. Por qual razão? Qual é a lógica da construção de uma cadeia hierárquica? Todo mundo só quer ser soldado. Todo mundo quer fazer o quê? O combate, usar sua honra para lutar até o limite, com o seu fuzil ou com a sua pistola. É para isso que todos são treinados. Só que a partir daí ele vai crescendo. Não é só o combate sozinho. Combate com uma patrulha. Aí ele recebe um posto para comandar aqueles outros que estão lá. E vai, para isso ele tem que aprender outras coisas. Só que do cabo vai para o sargento. O cara não nasce sargento. Ele antes passou. Aí você vai até chegar general. Qual é a lógica? Uhum. A lógica é de que um general, supostamente, ele sabe fazer uma patrulha. porque ele foi treinado para fazer patrulha, como ele foi treinado para comandar uma patrulha, até comandar um pelotão, comandar uma companhia, comandar uma brigada, comandar uma unidade militar, antes da brigada, uma unidade militar, comandar um quartel. Ele tem que saber tudo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando vem uma ordem, pressupõe-se que aquele cara que deu a ordem, ele está fazendo um planejamento estratégico em que aquela decisão foi tomada por uma razão simples. Porque ele identificou que ali, aquele cara pode simplesmente, aquela família, você está cometendo um ato que vai te levar para o inferno. Mas vai ter um local especial para você no inferno, porque está matando inocentes. Mas ele tem que cumprir, porque de repente, aquele indivíduo que está lá, ele pode estar, por exemplo, com um artefato nuclear, e ele não está preocupado com a família dele. Ele está esperando a hora para explodir aquele artefato nuclear e matar todas. Ah, mas botou a bomba. Não é só a bomba. Você pode entrar lá com uma patrulha, prender todo mundo, sair metralhando, e que não precisa destruir o artefato. Cara, mas estou colocando uma lógica absurda, mas pode acontecer isso. Pressupõe-se que o cara sabe por quê tem que tomar aquela decisão. Por isso que você não pode questionar. Se você questiona, você pode estar colocando em risco, não é aquele grupo, aquela família, aquelas pessoas inocentes que estão ali. Você pode estar colocando em risco todo mundo.
Sim.
Você pode colocar em risco.
Tem uma discussão moral.
Então você não pode.
Aí, tem uma discussão moral aí infinita, né? Infinita.
Mas eu fiz uma brincadeira com esse pessoal que estava dizendo para questionar. Não, tem que fazer oficiais questionadores. Aí, para ver a antipatia que eu já gerei, né? Eu disse, interessantíssimo. Imagina uma esquadrilha de caças, ok? Por que caças? Porque supõe-se que podem vir alguns bombardeiros, ou que eles foram. Eles podem ser um caça-bombardeiro e estão querendo lá para bombardear uma aldeia. Legal. Supõe-se que naquela aldeia tem alguma coisa muito monstruosa lá. Aí está lá a esquadrilha. 5 caças, um capitão, 2 tenentes, 3 tenentes, um major. Vamos supor que seja assim. Aí o superior diz, vamos bombardear. Aí o capitão diz assim, major, eu gostaria que o senhor definisse seus termos. Aí o major começa a explicar. Além da inteligência estar captando os sinais, aí mas começa a explicar, aí passa pela aldeia, volta. Na hora que o major convenceu o capitão, como ele falou demais, um tenente acha que não foi suficiente, aí questiona. Aí ele passa da aldeia, volta. Até lá, ou acabou o combustível, ou já mandaram a artilharia antiaérea porque captaram os sinais para derrubar os aviões, ou então, simplesmente, pode acontecer de, nesse período todo, eles receberem uma outra esquadrilha que veio para dar combate para eles. Acabou tudo. Só que tem um detalhe. Ali naquela aldeia, era toda uma aldeia fantasmagórica. Não tinha ninguém lá. O que tinha lá era uma reserva de armamentos com alto poder destrutivo, ou armamento químico ou bacteriológico, que poderia esse armamento afetar toda uma cidade. O que a senhora está dizendo é, vamos questionar as ordens. Por quê? Porque eu tenho tempo suficiente para que todo mundo se explique. E os adversários vão esperar também.
Isso é uma política sindical. Isso é um sindicato,
cara. Exatamente isso. Um dia a gente vou te explicar algumas coisas sobre isso que tu vai ficar chocado.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Caiu para mim a ficha, cara, de uma forma muito interessante que eu entendi essa coisa da decisão que tem que ser tomada ali com sangue frio, né? Foi num jogo Corinthians e Palmeiras, acho que foi. Nem me lembro que ano que era, mas é muito tempo atrás. Eu fui assistindo Morumbi com a lotação muito mais, vendido muito mais ingresso do que podia lá. Eu com ingresso, meu sogro junto, eu com ingresso, cadeira numerada que eu comprei para não ter erro, né? Cara, o pessoal começa a invadir, vira uma tremenda, uma bagunça. De repente a polícia tem que entrar e um policial fica tomando conta de um portão de ferro que permitia você passar das gerais lá para ir para a área da cadeira. E eu com o meu ingresso na mão, eu tinha que ir para aquele outro lado. E uma tremenda numa muvuca. E o policial militar, com o capacetão parado ali, né? E eu na frente dele, aquela muvuca, aquela confusão toda, eu tentando argumentar logicamente com ele que eu tinha comigo um ingresso. E que o meu ingresso de... com o bicho pegando ali atrás. Esse cara nunca ia abrir o portão para ninguém. Sim. E ele nem me olhava, o olho dele atravessava a mim, era como se eu não existisse na frente dele. E eu indignado, cara, eu tentando dialogar com o cara, depois que eu saí dali, falei, cara, mas se esse cara se atrevesse a abrir o portão para mim, cara, a boiada ia invadir aquilo.
É, exato.
Ele não podia nunca, por mais que eu tivesse argumento, aquele não era o lugar para eu estar, não era a argumentação que eu tinha que tomar, eu tinha mais que enfiar a viola no saco e sair de lá. E tive que ir embora, eu fui embora, né? E aí depois, puto da vida, com o policial que não me deixou passar. Depois que eu parei pra pensar, falei, cara, mas naquele momento, se ele abrisse o portão...
Te coloca no lado, cara, dele, no lugar dele.
Exatamente.
E pensa na seguinte hipótese, não é um jogo de futebol. Você está trabalhando numa situação em que, por exemplo, está acontecendo uma invasão e pode vir um grupo aí belicoso mesmo, com armas, que está tentando tomar aquilo. O que, que você faz? Com todo respeito.
Melhor é isso. Traz para cá, Você está tentando impedir um grupo numa manifestação na Avenida Paulista, sim, que vai invadir a Fiesp. E você é policial militar. O que, que você faz ali na hora? Ô, meu filho, não vem invadir, não? Como é que é? Porque a hora que a turba começa a se inflamar, o que, que eu posso fazer, cara?
Não tem como. Você
é porrada.
Não tem como não ser. É. Essa é a razão pela qual, por exemplo, toda vez que eu vejo o choque ou a rota, sim, eu presto continência. Sabe por qual razão? Porque aqueles caras que estão lá, eles são humanos também. Eles estão numa tensão nervosa,
sim,
que um espirro, eles podem se desestruturar ou fazer uma bobagem. Sim. Mas eles seguem. Por que, que eles seguem em ordem e não fazem besteira? Por causa da hierarquia, da disciplina e do princípio da obediência devida.
São máquinas ali. Naquele momento eles são máquinas.
Eles não questionam a ordem, porque eles não podem questionar. Aí fica aquilo. E se a ordem for monstruosa? Tem duas coisas que as Forças Armadas fazem. A primeira delas. Se, vamos supor, você é meu superior. Você chega para mim e diz assim: eu quero que você mate aquela criança. Eu não vou te dar essa satisfação. Aí o que, que o subordinado faz? Ele pode simplesmente dizer: eu não sou apto para essa missão. Arranja outro. Ou, tudo bem, eu faço. Mas eu quero a ordem por escrito. Se o oficial superior a ele não der a ordem por escrito, ele não é obrigado a cumprir. Por qual razão? Porque ele precisa ter a garantia de que ao cumprir a obediência devida, como pode ver, eu não estou questionando a obediência devida. O que eu estou dizendo é que já existem instrumentos para que isso seja feito de uma forma correta. Para que, no caso, o indivíduo seja um maluco. Eu posso dizer, eu não vou fazer essa loucura. Sem que isso seja insubordinação.
O menininho terrorista está vindo ali com a bomba na mão. Mas dá um minuto aqui, eu vou ali dentro escrever a ordem, eu já volto com ela aqui escrita.
Mas olha que coisa curiosa. Até isso existe. É exatamente porque antes do questionamento da obediência devida, o que eles fizeram? Dá resguardo para evitar as loucuras. Ora, é óbvio que o cara não vai chegar assim agora e dizer. Mas se ele falar, eu posso, isso não é insubordinação. Sim. Eu digo, eu não estou preparado para essa missão. Aí o que ele faz? Retira o indivíduo dali, pega o outro para cumprir a missão. Mas o princípio da obediência devida não está sendo... Por que, que não está sendo questionado? Porque ele não disse ali por quê. Ele não perguntou por que matar aquela criança.
Ele não contestou.
Por que matar aquela criança? O senhor não está... O senhor é um louco? O senhor é maluco? Não, não fala nada disso. Ele apenas pede ou por escrito ou diz que não tem capacidade.
Isso é contra todo o pensamento vigente na sociedade hoje em dia.
Ah, porque Imagina, os caras querem...
Traga isso para o ambiente civil... Ah. Né? Onde essa molecada nova que vem trabalhar agora, eu quero saber. Contesta até o... Meu Deus do céu.
Seu professor Luciano, você precisa ver o que é o inferno estar na sala de aula hoje. Você não pode falar uma palavra errada. Você não pode falar uma coisa. Você não pode fazer uma brincadeira. Porque o aluno faz, fecha a cara, não gosta. Então o que eu faço? Não faço brincadeira com ninguém. Mas eu não estou nem aí para nada. Eu só faço, ministro a minha aula, faço tudo lá e tento interagir com a turma para que a turma se manifeste. Aí eu deixo eles falando. Se eles vão se ofender, é outro problema. Mas pelo menos a gente passa o conteúdo, passa o comportamento, passa a reflexão, sem ocorrer riscos. Mas por quê? Porque hoje é impressionante. Se você falar uma coisa e ele não gosta, deu para você. E não é que ele deu para você porque quanto... ele vai... Ele te expulsa da faculdade e te coloca na cadeia.
Sim.
Você não pode brincar. Sim. Né?
Quanto da desgraça, entre aspas, do Bolsonaro se deve ao fato dele ter sido militar? Porque olha que fato interessante. Que fato interessante. Você tem de um lado um ex-metalúrgico, que não Sim. é metalúrgico há 50 anos, mas que continua sendo até hoje um ex-metalúrgico, né? Sim. Que, embora não, há 50 anos o cara não sabe o que é um torno e continua sendo um ex-metalúrgico. E tem de outro lado um ex-militar, que também abandonou o exército em 1980, alguma coisa, né? E que e é tratado de lá para cá como militar. Ele nunca é um político, é um militar, né? Sim. Quanto da desgraça dele é o fato dele ter sido militar, cara?
Olha, eu vou dizer, é bem interessante. Olha que coisa curiosa. Nós começamos essa história e acabei falando uma série de... para explicar apenas porque aquilo que eu estava dizendo da decepção da sociedade... Sim. Não queria, né, para pôr golpe de Estado. Aí eu falei, olha, eu também nunca pensei nisso, a prova é essa. Mas olha que coisa curiosa. De onde vem essa desgraça dele por ele ser ex-militar? Aí a gente tem que entender um pouco da maneira como funciona a vida militar, a estrutura e a cabeça do militar. Uhum. Você lembra que eu falei do Oliveira Ferreira?
Sim.
Quando eu estava com ele, eu estudava com ele lá no Jornal Estado de São Paulo. Eu ia sempre, 3 dias por semana lá, ficava lá no sexto andar. Eu e ele ficávamos conversando. E lá a gente chegava a algumas conclusões, alguma coisa. O Oliveiros, eu obriguei ele a escrever um livro. Porque eu disse, se o senhor não escrever, quem vai escrever sou eu. Porque eu tenho todas as anotações de sala de aula. Aí o que foi que eu fiz? Peguei um gravador, naquela época era aquele gravador que você carregava mesmo, né? Aí eu fui para casa dele, vamos começar. O Oliveiros Ferreira, ele é o padrasto do William Wack. Ele morava aqui na Vila Nova Conceição. Aí eu falei, vamos começar, professor? Porque se o senhor não fizer, eu vou fazer. O nome desse livro é A Vida e a Morte do Partido Fardado. Porque eu evito falar isso em TV, porque não me dá tempo para explicar, porque o Partido Fardado não é a política.
Partido Fardado.
Partido Fardado. É um livreto. Sim. É maravilhoso. Eu acompanhei o livro inteiro, ajudei ele em algumas coisas, tanto que ele me fez uma... Não no livro, ele só me cita, mas ele fez uma declaração muito honrosa para mim na dedicatória do livro que ele me deu de presente. Mas ali tem uma coisa interessante. Primeiro eu vou explicar o que é o Partido Fardado. Vou falar da estrutura para responder essa tua pergunta. O que era o Partido Fardado? Para não ter dúvidas, tá? O Partido Fardado não é um partido político. Não é o desejo de entrar para a política. Quando você estuda a história do envolvimento dos militares com a política, o Partido Fardado foi um termo que um general apresentou uma vez para o Oliveiros, quando eles estavam conversando, diante de uma crise institucional que se vivia na década de 50. Aí, o que aconteceu? O cara falou para ele, o Partido Fardado parece que está confuso. Aí o Oliveiros disse assim, pô, o que é o Partido Fardado? Aí ele falou, não é um partido político. É um sentimento de indignação que surge na alta liderança das Forças Armadas. De uma maneira tal que eles olham para todos os lados e dizem assim, se ninguém vai fazer nada, então somos nós que temos que fazer. Senão isso vai se fragmentar, vai gerar uma guerra civil. Aí eles entram para a política como se, criando a aparência de que eles são partidos, mas mesmo dentro da instituição militar, há divergências, mas todos seguem. Por quê? Por causa da hierarquia e da disciplina. Tanto que o livro é A Vida e a Morte do Partido Fardado, em que no livro ele diz que na década de 70 o Partido Fardado morreu, porque esse espírito que se apossa já não podia mais se apossar, porque o próprio governo militar se preocupava com a possibilidade dos militares fazerem política. E um dos atos institucionais, foi o 17, foi contra as Forças Armadas, para evitar que surgissem lideranças militares que pudessem se indignar com a esculhambação no país e pudessem fazer política.
Você que está nos ouvindo aqui, você está entendendo por que que o pensamento progressista com cedilha, progressista com C cedilha, ele desesperadamente, ele combate qualquer pensamento de hierarquia, né, todo, ele quer destruir hierarquia e quer destruir disciplina.
Sim.
Ele quer impor ali, olha, você não tem que obedecer, você tem que contestar e tudo mais, porque hierarquia e disciplina cria... É como o combate à Igreja Católica, né?
Exatamente.
Cara, é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Ali vem pilares... Que eu não consigo, é meu grande inimigo, né?
Tanto que você pega os beneditinos e pega os jesuítas, por que que eles não gostavam tanto dos jesuítas? Porque você vê, os jesuítas são um quartel.
Uhum.
Jesuíta é uma hierarquia, é um quartel.
Sim.
É uma tropa. Mas até pelo mesmo princípio. Mas olha que legal. Quando Oliveiros escreveu esse livro, eu obriguei ele a escrever esse livro, ele escreveu apenas para dizer o que era o Partido Fardado, que ali a gente conversava muito, tanto que esse é o conceito que eu uso e eu desenvolvo. Não está ainda exposto, mas eu vou escrever um livro sobre o Brasil em que eu vou pegar alguns elementos. Parte do que eu vou estar nele, eu estou falando aqui contigo.
Legal.
Tá? E olha que coisa curiosa. O que o Oliveiros falava? Isso aí é um tópico, o Partido Fardado. Mas aí vai ficar claro porque eu trouxe a questão do Partido Fardado. Ele dizia assim, como é que a gente entende a diferença entre a estrutura militar, a entidade militar e a entidade civil, que assim fica melhor. Ele dizia, porque a entidade civil, ela se comporta, ou seja, os seus membros se comportam com base exclusivamente na lei. Pô, peraí, quer dizer que os caras só pensam na lei? Sim. Eles têm o sentimento de honra que vem pela moral individual deles. E eles, pelas suas crenças, pelos seus valores, pela sua cultura. Mas eles não são obrigados a seguirem individualmente em função da honra. Eles não precisam fazer isso, os civis, numa estrutura administrativa. Eles têm apenas que seguir a lei, seguir o código, aquilo que está especificado. Porque se não for legal, se não for ilegal, ele pode fazer o que ele quiser. Ele está resguardado.
E são as duas éticas do Max Weber, cara.
Exato.
A ética do homem comum...
Exato.
E a ética do homem público.
Mas sabe qual é a jogada do militar? Ele dizia, a entidade militar funciona com outro princípio.
Sim.
Ela segue a lei, mas ela coloca acima disso o princípio da honra. Por que que coloca o princípio da honra? Porque o militar é uma das únicas instituições que pode portar arma e retirar a vida do outro em nome da sociedade. Por isso ele tem que ter sempre atuação em função da honra, porque a sua honra consiste no cumprimento do dever e no respeito para a sociedade que ali o colocou e financiou para que ele estivesse. Essa é a razão pela qual o militar nunca fica rico, mas ele nunca pode ser pobre. Ou seja, é dado a ele uma estabilidade para que ele apenas cumpra um papel. E a honra dele se configura nele cumprir o seu dever. Essa é a razão pela qual a honra norteia o comportamento dos militares ao ponto de o anexo 1 do artigo 1 do regulamento disciplinado do exército ser não faltar à verdade. Por que não faltar à verdade? Porque eu sou uma pessoa que tem que me comportar em relação à honra e do meu lado tem um cara em que eu posso ficar de costas para ele para enfrentar o inimigo enquanto ele enfrenta o inimigo do outro lado. Porque eu sei que na honra dele ele nunca vai me trair. Traição é uma desonra máxima. Olha qual é a jogada. Aí ele fala assim, ele diz, isso traz consequências, inclusive diz isso, traz consequências quando os militares entram para a política. Por quê? Porque o fundamento do Estado Democrático de Direito é você dizer assim, o ônus da prova cabe a quem acusa. Para os militares, não. O ônus da prova cabe àquele acusado, porque, por princípio, quem faz uma acusação porque viu a verdade, ele não pode mentir. A honra dele não permite mentir. Olha que coisa absurda. Aí ele diz assim, como os militares funcionam em nome da honra, a história das suas relações com os civis e intervenções na política decorre de um momento em que se viu a desestruturação da sociedade e eles, como têm um vínculo com essa sociedade e eles existem para garantir que a sociedade sobreviva, se ninguém toma uma decisão, eles são obrigados a tomar. Aí vem o problema interno das Forças Armadas. Qual é o problema interno? Todos seguem a hierarquia e a disciplina. E todos sabem que eles não devem, em hipótese alguma, desrespeitar o espaço da sociedade. Então tem um problema que ele chama, que é o problema do estamento, da estrutura, que segue apenas aquilo que está escrito na lei, e tem o problema daqueles que lá no alto grau incorporaram o Partido Fardado. Olharam, pô, mas ninguém está fazendo nada. Só que ele dá uma ordem. E aí, essa ordem vai ser seguida ou não? Por quê? Está na lei? Qual é o drama que nós vimos agora? Nós temos que seguir a Constituição. E muitos diziam, mas a Constituição está sendo esculhambada.
Sim.
Alguém tem que incorporar ou fazer alguma coisa. Porque o problema não é dar golpe, é apenas restabelecer o equilíbrio entre as instituições. Esse foi o grande debate, e eu ficava ouvindo as pessoas falarem, muitos juristas falam, mas qual é o problema do jurista falar? O jurista só fala o juridiquês, ele tem que botar alguma frase em latim ali, porque assim ele consegue cobrar mais caro a consulta. E coloca e não explica nada. Porque a lógica era, o problema dos militares ali, é que eles estavam dizendo, nós temos que seguir a Constituição. E muitos diziam, mas olha, a Constituição não está sendo seguida por ninguém. E alguém tem que restabelecer a relação entre os poderes. Não é entrar para a política, não é dar um golpe, não é fazer isso. Matou a charada? E aí, por que, que os civis se decepcionaram? Porque os civis estavam acostumados com, sem entender o que era, aquela lógica do, parece que o partido fardado, que é a indignação, tomou conta e estão restabelecendo a ordem. Só que esse restabelecer a ordem pode gerar uma consequência que foi a consequência de 1964. Sabe-se por que entrou, mas não sabe como terminar.
Sim.
Como é que a gente termina isso? Muitas pessoas dizem assim, porque o povo reunido em defesa... Não, nada disso. A democracia foi restabelecida no Brasil porque aqueles 64 que fizeram a intervenção, eles fizeram com receio do que poderia acontecer com a participação daqueles grupos radicais de extrema esquerda que queriam implantar a ditadura do proletariado. Aí eles participaram, eles falaram, e agora, o que, que a gente faz? Eu acompanhei, estudei muitos documentos, não teve nenhuma lógica, nenhuma ordem naquilo não, foi uma decisão, eles falaram, agora deu, cansou, aí eles fizeram. Aí depois, como é que a gente organiza isso? Aí veio o movimento armado, contra. Aí eles, vamos enfrentar o movimento armado. E agora? Olha o que está acontecendo. Nós fomos além. Então a gente tem que restaurar a democracia. Quem foi que restaurou a democracia? Ernesto Geisel, Golbery do Couto e Silva, um conjunto de militares e um conjunto de civis falou, vamos restaurar essa porcaria rapidamente, porque senão a gente vai quebrar o Brasil. A gente vai quebrar a sociedade. A gente vai perder o respeito. A gente vai fazer exatamente aquilo que nós não somos. Nós vamos ser realmente ditadores. Eu vi documentos deles falando isso. Então vamos fazer a redemocratização lenta, gradual e segura. E essa redemocratização tem que acontecer. Vamos fazer o quê? Anistia ampla. Por que anistia ampla? Porque a gente fica questionando aquilo e aquilo ali, então vai para todo mundo e a gente começa do zero. Ou seja, havia uma tentativa de restaurar. Por qual razão? Porque quando teve 64, como teve outras intervenções, era o momento em que alguns líderes militares diziam, poxa, tem que restaurar a ordem. O medo foi que, se a gente presta atenção, mesmo em 1889, quando teve a proclamação da República, os militares nunca ficaram no poder por muito tempo.
Sim.
Eles participavam, restauravam as relações, relações entre os poderes, ou criavam novo, e saíam. Porque eles sempre tiveram, e isso é curiosíssimo, quando você pega discurso dos militares, eles sempre falam, nós não somos caudilhos. Qual que é a ideia do caudilho? É um militar que acha que tem que fazer política e é o dono da política, é o dono do governo, é o dono do Estado, é o dono da propriedade, é o dono da terra, é o dono de tudo. Eles falam, nós não somos caudilhos. Nós viemos do seio da sociedade, nós viemos de classe baixa. Houve época, e ainda hoje é assim, que o indivíduo entrava no exército para arranjar uma chance de ascender na vida.
Sim.
Sempre vieram das classes mais baixas.
Carreira.
Era uma carreira de orgulho.
E tudo mais. É um mundo, de certa forma, é um mundo à parte do nosso aqui, né? Porque a gente que está na sociedade civil, a gente tem uma distância muito grande para a sociedade militar. Eles não estão, embora sejam os nossos filhos que estão lá, né? Sim. Eles estão servindo, eles estão vindo. Não tem como é que eu vou dizer isso aqui? Que não tem uma... Os militares estão dentro da sociedade, mas aquilo foi tratado como... sabe, eles são... Tem um anexo que é só deles. É a vila deles.
Sim.
É o lugar onde eles moram. O processo é deles.
Sim.
O salário é deles. A medicina é deles.
Sim.
O hospital é deles. É tudo deles. E esse eles, né? Foi construído pacientemente ao longo dos últimos 50 anos como algo assim, cara. Tome muito cuidado.
Não,
então, de um lado, a sociedade diz o seguinte. A entidade que eu mais respeito... É o Exército Brasileiro. E do outro lado, um monte de gente gritando, esses caras têm que ser...
E os caras que vêm da esquerda, eles não entendem os militares, não é porque eles não entendem. É porque eles têm medo exatamente dessa lógica.
Sim.
Por quê? Porque se eles conseguissem botar uma tropa de indivíduos cegos na sua ideologia, eles olhariam para os militares, mas é exatamente isso que eu quero. Quer ver um exemplo? Eu escrevi um livro que se chama Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. O prefaciador foi o general Mourão, foi a embaixadora indicada pelo Guaidó, que fez a contracapa, o Marcel Van Hatten fez uma orelha. Por que, que eu estou citando esse livro? Para fazer propaganda? Não estou preocupado com propaganda desse livro, não estou nem aí para isso. A minha preocupação é que, num determinado momento, eu cito um discurso que foi feito no momento de formatura de uma academia militar na Venezuela, em que eu só vi um discurso daquele de prestar honra e solidariedade e vínculo de vida ao regime e ao governo na União Soviética e na Alemanha da década do 30, cujo nome eu não gosto nem de falar daquele regime.
Uhum.
Eu só vi ali. Por quê? Porque são militares cegos, mas que mantém essa lógica da estrutura do somos a entidade que funciona com base na honra. A minha honra está vinculada ao cumprimento do dever. Qual é a lógica das nossas Forças Armadas? O meu cumprimento do dever está vinculado a defender a minha sociedade, sim, e não o meu partido, sim, sim, o meu, sim, regime, sim, ou o meu líder.
Sim, perfeito.
Por isso que nós não viramos ainda e não vamos virar a Venezuela enquanto os militares tiverem essa mentalidade.
Mas os caras estão antenados. O Zé Dirceu falou, né? O erro nosso foi não ter trabalhado bem em alguns... postos-chave dos militares lá,
eles queriam.
Tivesse nos aproximado deles.
Um dia eu vou conversar contigo, não vou conversar agora, eu vou te contar em detalhes uma história que eu vivi e você vai entender tudo aquilo que a esquerda fez e por que o José Dirceu falou isso. Porque eu conheci as personagens que trabalharam para fazer isso que o José Dirceu falou e não conseguiram. Eu conheci pessoalmente, sou formado na USP, só para que você tenha noção do que a USP forma. Eu me dediquei à sociologia ainda quando eu estava na filosofia para fazer disciplinas optativas, né? Mas para formar, que eu já queria ir para a área de ciências sociais. Sociologia 1, os três porquinhos. Durkheim, Marx e Max Weber. Tudo bem, começa por aí. Sociologia 2, eu me lembro que era Lenin Bukharin. Sociologia 3, Trotsky. Veja, não é a sociedade isso, a sociedade de movimentos, não era isso não.
São era pensamentos,
pensamento
pensadores...
Pensar a sociedade a partir dele.
Sim.
Sociologia 4, Gramsci. Isso é a sociologia que eu aprendi lá. Tanto que eu era uma figura estranha, porque, claro, vou lá, tinha que sobreviver. Ah, muito bem, é isso mesmo, espetacular. Aí o que eu fazia? Tinha livros sobre a escola austríaca, sobre liberalismo, a doutrina de segurança nacional da ESG, lá na nossa biblioteca, lá da USP. Onde que eu lia? Eu, nos momentos da tarde, entre as aulas, terminava a aula da manhã e começava a aula no final da tarde, eu ficava na biblioteca escondido. Na época, a biblioteca da USP, da Faculdade de Filosofia, ela tinha, você caminhava, saía da história e entrava na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e depois tinha um negocinho e ia para letras. Lá era no final, quando você caminhava caminhando pela Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Era no finalzinho, lá tinha, e tinha um espaço bem enorme. No fundo, tinha uma área que era cercada com livros raros, você tinha que pedir autorização. Mas como ninguém ia lá pegar livro raro, atrás disso, encostado, tinha um lugarzinho que ficava lá vago. O que eu fazia? Eu pegava os livros e ia ler escondido ali. Por quê? Porque você caía no ridículo se você fosse pego lendo livros liberais. Ao contrário que todo mundo diz, não, veja bem, a liberdade, a proteção pessoal, blá, blá, blá. Não, não existia nada disso, não. Se você era ridicularizado. Sim. Veja, não era assim, o pensamento dele é diferente, ele é tacanho, não é primitivo, não é isso, não. Você era ridicularizado mesmo, mesmo, ridicularizado. Ao ponto de, por exemplo, as pessoas começarem a ter aversão a você.
Sim.
Então, você tinha que ler escondido. E onde eu lia era atrás daquele localzinho que era uma gaiolinha onde ficavam os livros históricos que não poderiam ter acesso direto, tinha que pedir autorização para garantir que não ia perder, que ficava o espaço. Era lá que eu lia. E eu ficava horas sentado lá.
Como sair ileso de um processo de lavagem cerebral? Ele só te expõe uma visão de mundo. E enquanto isso, o inimigo está muito claro quem é, né? Então, olha, o teu inimigo está fardado, está de verde lá e demonizem. Tanto que a gente não pode hoje... em rede social, por exemplo, tentar discutir 64. Vamos tentar discutir 64, sabe, sem histeria. Vamos tentar discutir o que aconteceu.
Não deixa.
Se há alguma maneira daquilo ter sido diferente, se poderia... Não tem como, cara. Tem todo um estereótipo criado
não
ali.
Eu não sei nem se você vai receber repreensão
aqui,
por causa disso.
Não, vamos,
não, mas, ó,
não,
mas não,
vamos deixar o saco.
Sabe por quê? Porque isso que eu estou falando aqui, sim, tenta mostrar que aqueles caras que estavam lá não eram monstros.
Sim.
Eles não eram ditadores, eles não queriam nem aquela porcaria, eles não queriam nada daquilo. Eles queriam apenas... Eles entraram por causa do momento de esculhambação das nossas instituições, da nossa estrutura. Quando deu a esculhambação? Quando a hierarquia e disciplina foi rompida. Quando o João Goulart foi além do que poderia, que ele fez uma festinha com soldados e sargentos, praças e sargentos, praças, né? Colocam praça tudo. E ali eles falaram, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele já estava ativando os caras supostamente para trazer a massa dos praças, porque como que se divide? É praça, oficial e general. São os três grupos, né? Os praças é até subtenente. Tá? cabo, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Esses aqui são os praças. Estava se reunindo com os praças, desrespeitando a hierarquia de comando. Ora, quando perceberam isso, aí foi além. Aí eles começaram a se articular. E tava, o negócio estava tão estranha a articulação, que ela surge de nada, porque o cara que começou o movimento de 64 foi um general de divisão. Ele não foi um general de exército, que é o último posto, foi um posto antes. E curiosamente, quando o general de divisão, que é o Mourão, que se chamava o Mourão da época, quando ele chega, que ele vai conversar com o Costa e Silva, meu, Costa e Silva diz, ó, Mourão, ou você faz isso ou você está na compulsória amanhã. O Mourão prestou a continência e depois nos livros ele disse que ele era apenas uma vaca fardada. Mas ele tomou uma decisão pessoal naquele momento. Partido fardado, incorporou nele o sentimento de indignação. Por isso que ele começou, e todo mundo diz, não, porque houve 200 anjos do céu caíram para instaurar. Não, não teve nada disso. Foi uma forma menos organizada do que se imagina, mas era o sentimento de indignação. Foi assim que começou. E aí tenta-se, de alguma forma, buscar como se houvesse uma ordem lógica estruturada com, sim, um planejamento estratégico.
Um americano ali atrás fazendo um roteirinho, né?
Os americanos não estavam nem aí, eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo, sim, aqui. Os americanos não estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Tanto que, pelo que consta, eles demoraram para tomar uma decisão se iam botar ou não tropa, uma frota, uhum, por aqui por perto para ver o que ia acontecer.
Ih, cara, nós vamos ouvir abobrinha aqui.
Mas vejo, olha, só para te dizer o seguinte, cansaço, eu não estou, cara, dizendo que aquilo ali foi certo. Eu não estou dizendo.
A proposta nossa aqui é tentar. Vamos tentar propor uma discussão que você possa ouvir todos os lados, cara. Que os lados não têm certeza. A gente não consegue contar o que aconteceu ontem, cara. Estamos falando de uma história aqui de 40 anos atrás, com documento para todo lado. Dá uma olhada na pandemia agora para ver se você entende como é que é feita a história, cara. Onde tem um documento dizendo A, um documento dizendo B, os dois carimbados, entendeu? Ninguém consegue chegar a consenso de porcaria nenhuma. O tempo trará a razão, não traz, cara. Luciano, o tempo só esconde.
Só para ver, só para demonstrar como eu não estou preocupado em dizer que há uma perfeição nisso ou que se justifica qualquer ato que seja de ruptura de uma ordem institucional. Não estou dizendo isso. Apenas para mostrar pessoalmente. Um dos grandes amigos que eu tive na minha vida foi meu professor. Tá? Ele foi guerrilheiro. Ele se dizia stalinista. Ele sabia que eu era de direita, era um dos poucos que sabiam que eu era liberal.
Sim.
Me convidou, ele foi o cara que me ensinou a fazer projetos de pesquisa, porque ele era muito bom nisso. E ele me deu um presente, eu até perguntei, por que eu, se você sabe que eu sou liberal, a gente... Ele, porque o meu grande amigo também é liberal. Ele se dizia stalinista. Ele me deu o presente de eu corrigir e fazer uma revisão da livre docência dele. E era o meu grande amigo, que era o Leonel, o professor Leonel. Uhum. Que escreveu um dos livros de geopolítica que para tentar recolocar a cadeira de geopolítica na Universidade de São Paulo. Era o meu grande amigo. Aí vai dizer assim, mas peraí, Sônia, você é de direita, você é liberal, você é conservador, como é que você convivia com isso? Por uma razão simples, nós nunca personalizamos. Aí é que estava a coisa que eu achei interessante. Por que, sim, que eu estou trazendo ele, inclusive? Primeiro, a gente não personalizava. Jogava-se o problema, e ele olhava para mim, e eu era um garoto de 20 e poucos anos, quase, era jovem, e ele já era mais maduro, pô, ele foi guerrilheiro, e ele dizia assim, porque nós temos que olhar o problema, e eu achava isso muito interessante, não sei se isso é real, mas ele dizia assim, esquerda, olha que avanço que ele tinha, esquerda e direita são perspectivas para interpretar a realidade, sim, e cada um faz perguntas que o outro nunca vai fazer. A maneira de responder é que tem que verificar. Aí ele dizia, eu acredito que a minha resposta é melhor. É por isso que eu sou stalinista. Aí eu dizia, não, eu acho que o stalinismo não vai levar tudo isso que você está falando, não. E a gente debatia muito, mas ele me falou duas coisas que eu acho interessante, eu nunca esqueci. A primeira delas. Eu perguntei para ele, tudo bem, Leonel, você foi preso, sim, fui preso e tal. Você nunca pensou em processar o Estado brasileiro? Eu nunca esqueci a resposta que ele deu. Ele disse, é inadequado, injusto, eu penalizar a sociedade de hoje pelos erros que eu identifico nos comandantes, ou seja, no comandante não era militar, mas para os líderes políticos de outrora. Porque quando eu venho atrás disso, eu disse, eu não sou inútil. Eu não perdi a minha capacidade de trabalho, eu perdi coisas naquela época, mas eu estava querendo uma revolução.
Na luta, cara.
Se eu tivesse feito a revolução, muito provavelmente a gente teria feito coisas...
Sim.
Ah, não muito iguais, mas a gente teria feito coisas rígidas. Ele falava assim, primeira coisa que ele falou. A outra, ele disse assim, se eu tivesse entendido, isso numa das vezes. A outra vez, ele com a gente conversando, ele disse, se eu tivesse entendido melhor os militares, a maneira como eles pensaram no Brasil, eu jamais teria me voltado contra. Eu tentaria trazer os militares para a nossa luta, porque eles são mais justos do que muitos dos partidos políticos, incluindo os de esquerda. Eu nunca esqueci disso.
E eles entenderam isso perfeitamente. Sim. Tanto que nunca mais se mobilizaram para partir para porrada. E não vão fazer isso de novo, cara.
Não vão fazer.
Eles vão na conversinha. Fazer, agora não. Nós estamos vivendo um outro tipo de mundo, outro tipo
realidade,
de processo. Cara.
É outra realidade.
Os caras estão lutando. Meu, estamos aqui conversando já 1h30 e a gente nem chegou em Rússia e Ucrânia, cara. Eu não sei como eu não fazer. Eu não quero deixar você embora aqui sem a gente tratar um pouco de Rússia e Ucrânia, né? Ah, que eu legal. Sei que você mergulhou nessa discussão toda, né? O que, que acontece lá? O que se passa lá, cara?
Ô, Luciano, eu correndo, já que vão te cancelar e vão te perseguir, te processar por tudo que a gente falou sobre o Brasil, só deixando claro, em nenhum momento eu chamei ninguém de corrupto. Não chamei ninguém de ladrão, não disse que tem que ter golpe de Estado e nem falei que esse é papel dos militares, muito pelo contrário.
E nós nem falamos em STF, cara. Nem tocamos no STF.
Se eu tiver um apêndice, eu vou tentar interpretar que o erro não está no STF, porque nós dois, se fosse nesse sistema político, que é uma porcaria que a gente tem, que é o presidencialismo de coalizão, com essa lógica que ninguém sabe qual é, se nós dois estivéssemos no STF, a gente faria parecido, só que da perspectiva pessoal, ideológica ou política que a gente tem. Porque é a brecha que dá para eles fazerem o que estão. Aí é que as pessoas ficaram decepcionadas, alguns, dizer, por que, que não se restabeleceu a ordem institucional? Não é derrubar ninguém e fechar nada. Era essa a decepção que parte das pessoas tiveram. Mas esse é outro assunto, né? Vou te falar a questão da Ucrânia, tá? Eu acompanhei a Ucrânia desde 2013.
13?
É. Por quê? Porque o que aconteceu lá já estava num processo de amadurecimento, seja com participação direta da União Europeia, seja por causa da desestruturação política que a Ucrânia vivia. A Ucrânia não...
Só uma coisinha antes de você. Eu pensei que você ia voltar um pouco mais no tempo, né? Só para botar uma perspectiva aqui. A Ucrânia fazia parte da União Soviética.
Beleza.
Era parte da União Soviética. Um belo dia, bom, sofreu na mão da... Foi explorada até o extremo, teve lá o Holodomor, né? Isso. Eu nunca acerto se é Holodomor ou Holodomor.
Holodomor,
né? Teve o problema do Holodomor, que morreram milhões lá pela fome, ela foi... Bom, tem documentação disso à vontade lá. E quando a União Soviética termina, ela se transforma num país independente, grudado na Rússia.
Sim.
Dentro ali na... Né? E ali começam então as confusões, né? Porque o mundo se divide,
um pedaço
fica pro russo, um pedaço tá pro lado ocidental, não quero dizer que é dos americanos, mas é tudo aquilo do não russo, né? E ali começa uma tensão então. E os russos não admitem que um vizinho, sabe,
então,
se aproxime do outro lado e traga para perto deles a ameaça ocidental, né?
Mas eu vou te dizer por que eu começo 2000. Eu começo essa crise que a gente está vivendo aí, 2012, 2013, foi que ela começou. Por quê? Por causa da desestruturação política interna na Ucrânia. Mas o problema da Ucrânia, que você falou, ele vem de antes.
Sim.
Ele vem de antes porque, eu estou dizendo assim, esta crise que gerou o que está acontecendo agora, já em 12, 13, estava bem ativo. É ali que começou o germe desta confusão que leva o Putin a tomar essa decisão, que é uma das decisões mais absurdas que se pode imaginar, porque ele simplesmente jogou fora o prestígio que a Rússia poderia ter e está desgastando a Rússia. Sem fazer, não estou fazendo torcida não, essa guerra tem que acabar. Mas veja, por qual razão eu falei 2012, 2013? Ah, então vamos voltar um pouco mais. 91. A União Soviética, ela começa a quebrar 90, 91. Aí ela se fragmenta. A Rússia, a Federação Russa, antes houve a Comunidade dos Estados Independentes, que estavam lá, era a SEI, que ficou um pedaço, era a antiga União Soviética, uma série de repúblicas. Aí os outros países foram se... As outras repúblicas internas da União Soviética foram adquirindo independência. 91 a Ucrânia adquiriu. Houve um acordo entre eles. Primeiro, você vai se tornar independente? Show de bola. Mas algumas coisas têm que ficar muito claras. Primeira delas, todos os armamentos nucleares vêm para cá. A Ucrânia devolveu os armamentos nucleares para a Rússia. A Rússia, em contrapartida, iria respeitar o espaço territorial ou a unidade territorial da Ucrânia. Estava acordado. Mas, além disso, tem um dado. Os russos não são idiotas. Se eles entregam o território para a Ucrânia, há uma coisa que é essencial para os russos. A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. Ele tinha que ficar sempre atento em relação a para onde a Ucrânia iria. Só que, mais importante que isso, ele não poderia permitir, em hipótese alguma, que o Mar de Azov é quando você sai do mar, você entrou pelo Mar Mediterrâneo, entra no Mar Negro, entra no Mar de Azov. O Mar de Azov, ele é um mar que está ali no território russo, praticamente no território ucraniano. Por que isso é tão importante? Porque os russos, em termos de estratégia militar, eles têm que controlar o Mar de Azov, porque está no território russo. Eles têm que controlar a saída para o Mar Negro, que se dá pela Crimeia, que é um dos oblastes. O que é oblast? É algo, como a gente fala, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, é uma das subunidades do território ucraniano. Os russos não são idiotas. Qual era a preocupação deles? Tudo bem em relação ao Mar de Azov, porque o leste da Ucrânia tem etnia russa majoritariamente. Mas a preocupação dos russos era: a Crimeia não pode ser um território exclusivamente ucraniano. Por quê? Porque os russos têm um problema. O norte é todo gelo. O ventre da Rússia é um monte de país. Por onde que ele tem saída para os mares quentes, ou seja, mares navegáveis? Murmansk no norte, Vladivostok na Crimeia, Sebastopol na Crimeia e Vladivostok no extremo oriente. Por qual razão é tão importante ter a base de Sebastopol na Crimeia? Porque se você tem uma base militar aí, você controla qualquer possibilidade de você entrar com frotas navais e entrar pelo Mar de Azov e destruir a Rússia. Então, para eles nunca vão ceder a base de Sebastopol. Tanto que naquele acordo estava muito claro que a Crimeia seria um oblast autônomo em relação à Ucrânia, apesar de estar no território ucraniano. E a base de Sebastopol seria uma base, uma cidade autônoma em relação à Crimeia. Tanto que os russos pegaram e mantiveram a base de Sebastopol como cedida, arrendada, sei lá o quê, para a Rússia. E os soldados ficaram lá. Muitas pessoas dizem: ah, mas os russos invadiram a Crimeia. Não invadiram, eles já estavam lá.
Sim.
Porque a base de Sebastopol, controlada pela Rússia. Aí já está muito claro isso. A Ucrânia...
Não tem uma situação assim em Cuba?
Caso de Guantánamo.
É parecido.
É porque as pessoas falam da base de Guantánamo, mas tem lá em Guantánamo. Falam da prisão de Guantánamo, mas além da prisão de Guantánamo. Antes da prisão de Guantánamo, que teve aqueles atos de tortura feitos pelos norte-americanos contra prisioneiros terroristas, a base de Guantánamo foi sob posse americana, mesmo com a Revolução Cubana. Está lá. Sempre teve, desde a Revolução, teve lá a base. É a mesma coisa. O que os russos, eles pensam, por que eles pensavam isso? Aí vamos interpretar a maneira do russo raciocinar. O russo, ele sempre raciocina da perspectiva da segurança. E a política externa russa é feita olhando para a segurança. É diferente da política externa americana, que por mais que tenha segurança, é projeção de poder, porque eu mando no mundo inteiro. E ele sabe disso. E é justo que eles pensem assim também. É diferente da chinesa, que é ocupar espaços territoriais vazios. É diferente da brasileira, que é tentar, de alguma forma, se relacionar pacificamente com os demais, porque a gente tem o nosso território pacificado e a gente tem as nossas fronteiras pacificadas. São maneiras diferentes de pensar. Pelo fato dos russos raciocinarem da perspectiva da segurança, o raciocínio dele não é exclusivamente geopolítico, é geoestratégico. Qual é a diferença de um e outro? A geopolítica é como eu interpreto a minha relação no mundo baseado no espaço que ocupa um determinado país e a posição em que ele está perto de mim. Isso é geopolítica. O que é a geoestratégia? Quando eu olho a mesma coisa da perspectiva da segurança, colocando tropa. Pensando militarmente no caso de uma guerra. O raciocínio do russo é altamente geoestratégico. Tanto que essa é a razão pela qual ele não admite que a Crimeia seja cedida. Ele não admite. Ele diz: ah, já que vocês não respeitaram isso, então a Crimeia é nossa.
É o mesmo raciocínio da China com Taiwan.
Exatamente.
Mesma coisa.
Além do que, no caso de Taiwan, ali, se a China... Por que ela quer incorporar Taiwan? 95% da produção de microprocessadores do mundo está em Taiwan. Se eles fizerem isso, o mundo fica nas mãos da China mesmo, não é mais hipótese.
Sim.
Aí fica mesmo. Mas olha que coisa curiosa na Ucrânia. Esse é o raciocínio russo. E eles raciocinando assim, De 91 para cá, aconteceram algumas coisas. Dentre elas, 97, quem está falando isso não sou eu. Quem está falando, quem vai falar isso é um cara chamado Jorge Kina, que foi o cara que desenvolveu a estratégia de contenção do poderio soviético logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi vice-embaixador em Moscou e ele escreveu um texto chamado assim... Agora ele escreveu como Mr. X e ele fala a estratégia de contenção soviética. Alguma coisa assim que é o texto dele. 6 páginas na Foreign Affairs, que é a revista mais importante de relações internacionais. E ali norteou a estratégia americana. Em 97, o George Kina escreveu um texto que ele falou: estamos cometendo uma grande bobagem. Os países, 14 países que fizeram parte da Cortina de Ferro, o grupo de aliados da Rússia, ingressaram na OTAN. A OTAN foi construída para enfrentar a União Soviética. A União Soviética quebrou. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos incorporando antigos aliados e estamos afastando a fronteira da OTAN para a fronteira com a Rússia. A resposta a isso virá no futuro. Por quê? Porque na hora que eles tiverem condição, eles vão enrijecer porque eles não vão permitir que essa fronteira chegue para eles. O Jorge Kina escreveu isso. Chega no período 12, 13 para 14, a Ucrânia vivia uma crise política gigantesca. Por quê? Acusação de corrupção dos governos. Caiu um governo, subiu outro, caiu um governo, até que assume um cara chamado Yanukovych.
Tem um documentário na Netflix que é sensacional. Eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, mas é exatamente, ele conta esse período aí, aquelas cenas do pessoal jogando os políticos dentro do latão de lixo.
Exato, era uma esculhambação aquilo lá. Ou seja, não era pacificação que a gente fala, tudo tranquilo, não. Tanto que eu vou dizer quem eu acho que é o grande culpado pelo que está acontecendo, porque eu vejo que a Ucrânia foi abandonada pelo Ocidente na hora errada, entendeu? Mas tudo bem, ali assume, naquele momento, 14, estava no poder o Yanukovych. O que, que o Yanukovych queria? Ele era pró-russo, mas ele estava respondendo para a sociedade que queria entrar na União Europeia. E os russos vieram e fizeram uma proposta: entra na União Euroasiática, eu vou te dar um monte de coisa, vou te dar dinheiro, vou te dar gás, vou te dar tudo que você quiser. Mas não vai para a União Europeia. Por quê? Porque se você for para a União Europeia, a tendência é entrar para a OTAN. Se lembra daquelas fronteiras que foram afastadas? Pô, se a Ucrânia entra na OTAN, a Rússia está totalmente aberta. E aí eles alertaram o olho. Aí o Yanukovych, que tinha acenado que ia para a União Europeia, diz que não, eu vou para a União Euroasiática. Legal, o povo se revolta. Derruba o Yanukovych. Só que tem um dado que eu creio que procede, pelas informações que foram divulgadas. O Yanukovych, ele recebeu impeachment sem quórum no parlamento, sem quórum no congresso ucraniano, e em trânsito, que não poderia, isso era ilegal. Ou seja, o impeachment dele foi ilegal, pela constituição ucraniana. Aí ele cai, ele foge, vai para a Rússia. Aí o que, que os russos fazem? Ah, é? Então vamos fazer o seguinte... A gente não vai permitir que a Ucrânia entre na União Europeia e leve a Crimeia junto. Então vamos fazer o seguinte, a população da Crimeia é etnicamente russa. Vamos fazer estimular um referendo lá, o referendo dá 96% aproximadamente, eu não lembro agora, é mais de 90%, quase 100%, que pediu a separação da Ucrânia e depois aprovação para integrar a Rússia. Só tem um detalhe. É verdade que eles deu 98%, mas aí foi um outro ato ilegal. Se a queda do Yanukovych foi legal, o referendo foi ilegal por qual razão? Porque a Constituição ucraniana previa a possibilidade de um oblast é o Estado, se separar, desde que houvesse um referendo no país inteiro, sendo ilegal um referendo apenas na região. Mas os russos, como estavam preocupados com a segurança, o que, que eles falaram? Não. Vai na Carta da ONU, que tem uma coisa que chama autodeterminação dos povos, a Crimeia é etnicamente russa, tanto que 90, quase 100% falou. Então, tá, eu vou bancar isso aí, vou incorporar aqui.
Cara, eu tô vendo essa lógica sendo utilizada na nação Yanomami daqui a pouquinho.
Olha,
Mas deixa pra outra.
Olha que coisa curiosa. Aí eles fizeram isso, beleza. Aí a Crimeia foi incorporada. Show. Show como? Isso aí já era problema que estava previsto. Em 2015, o Henry Kissinger, que é uma das maiores personalidades da história dos Estados Unidos, que foi o cara que negociou a entrada da China continental no Conselho de Segurança, foi secretário de Estado do governo dos Estados Unidos, ele escreveu um artigo e disse assim: é uma bobagem o que estão fazendo com a Ucrânia. A Ucrânia não tem que entrar na União Europeia e muito menos na União Euroasiática. O que, que eles têm que fazer? Eles têm que ser a ponte entre os dois mundos.
Ganhar dos dois?
Exatamente.
Ganhar dos dois?
Ganhar dos dois lados.
Como é que é? Eu sou almofada entre os cristais.
Exatamente.
Aqui. Me paguem para continuar.
O próprio...
Almofadando?
Kissinger escreveu isso em 2015. Uhum. Tá? 2015 ele escreveu. Aí vem a guerra civil lá. Ora, o leste da Ucrânia, ele diz, nós somos russos, porque nós somos etnicamente russos. Uhum. Queremos nos separar. Vem a guerra, a região do Donbass é a região que tem Luhansk, ou Lugansk e Donetsk. E vai até um rio, agora não sei se é o Dnieper, alguma coisa assim, agora me escapa, tá? E aquele rio ali seria uma fronteira, entre aspas, natural daquilo que é etnicamente russo. Começou a guerra, teve os acordos de Minsk, a partir daí chegaram a uma acomodação, mas não pacificação. Os russos fizeram o quê? Passaram a fazer treinamentos militares na Bielorrússia, que todo mundo acha que as tropas estavam lá e surgiram de lá, nada. Ah, tinham 100 mil pessoas treinando... Todo ano os russos botavam 100 mil a 120 mil soldados ali para treinar. Todo ano, nos meses de julho, agosto, tinha treinamento. É agosto, tinha treinamento militar de tropas russas com 11 países convidados, dentre eles a China. Todo ano. Então todo mundo sabia que aquilo poderia acontecer. Tanto que os ucranianos não acreditaram agora em 2022 que houve a invasão, porque eles tinham sempre aquilo lá.
Estavam sempre lá.
Ah, isso aí não vai acontecer não, os russos não vão fazer nada, isso aí é blá blá blá. Eles não vão fazer nada. Qual é a jogada? Quando ficou muito claro que ali, com o novo presidente da República, haveria a possibilidade deles migrarem definitivamente para a União Europeia, que incomoda muito, mas não tanto, mas incomoda mesmo entrar na OTAN, aí eles pegaram aquele momento de exercício e criaram uma manobra diversionária, que é faz de conta que é só um exercício, e a gente vai invadir e vamos pegar todo mundo de surpresa. Foi o erro de fazer uma guerra... que ele não queria resolver em 4 dias, porque eles poderiam ter resolvido muito rapidamente aquela guerra, se eles tivessem utilizado de uma violência desenfreada. O problema todo é que não se sabe se os soldados russos tinham consciência de que aquilo era uma invasão. Uhum. Talvez por isso não se tomou a decisão de atropelar a Ucrânia.
E também, se eles atropelassem a Ucrânia, ia haver um troco...
Sim.
Violentíssimo do Ocidente, né? De alguma forma ia haver.
Mas olha só, pelo menos o campo de batalha estaria resolvido. E o que os russos perderam? Soldados, quase 150 mil soldados, 200 mil soldados.
Um ano de luta já.
Quebraram a sua economia e ali eles estão isolados internacionalmente, entre aspas. Porque, na realidade, no subterrâneo está todo mundo negociando com a Rússia. Né? Mas ali ficaram, pelo menos, sendo considerados páreas. Aí vem a pergunta, quem eu acuso? Seria acusado, mas quem eu interpreto como sendo o grande responsável por isso? Eu interpreto que a própria União Europeia foi a grande responsável. Por qual razão? Como que a União Europeia trabalha para o ingresso de membros? Você tem que ter instituições estáveis, confirmadamente democráticas, uma economia estruturada dentro do livre mercado, um capitalismo pelo menos estabelecido e uma moeda estável para que possa fazer uma paridade e a partir daí ingressar no euro. Você tem que ter um país arrumado. E o que a União Europeia falava? A Ucrânia, queremos entrar na União Europeia. O que a União Europeia falava? Não, fica bem. Você tem que cumprir uma determinada sequência de itens. Só que tem um detalhe. Quando ela fala que tem que cumprir uma determinada sequência de itens, se a União Europeia quisesse que a Ucrânia entrasse na União Europeia de uma maneira estável, pacífica, adequada, racional, eles deveriam ter ajudado. Como? Vamos ajudar vocês na economia, vamos ajudar vocês nas instituições, vamos ajudar a fazer uma reengenharia institucional. E aí nós trabalhamos com vocês para vocês ingressarem. Uhum. Por isso eu digo, a Ucrânia foi abandonada pela União Europeia muito antes. Tanto que, quando Zelensky fez o primeiro discurso para a União Europeia, ele falou exatamente isso. Agora vocês não podem mais nos deixar sozinhos como vocês nos deixaram. O Zelensky botou o dedo. Ora, quando você para ver, diz assim, você está falando bem de quem? Não estou falando bem de ninguém. A questão é entender o processo histórico para que isso não se repita e não gere uma guerra nuclear. Por que gera uma guerra nuclear? Porque quando a guerra... que poderia ter sido resolvida se os russos tivessem utilizado de uma estupidez, uma brutalidade excessiva. Isso teria sido resolvido em 5 dias. Tanto que quando eles entraram, todo o sistema cibernético já tinha sido derrotado da Ucrânia. Onde foi que os russos pecaram? Os russos são péssimos em diplomacia, péssimos em diplomacia pública, não conversam direito com as pessoas. Por isso eles dançaram, deu tempo, eles imaginavam que o Zelensky ia ceder. O Zelensky faz um vídeo e diz, não, eu vou ficar até o fim. Todo mundo ficou, como ele vai ficar até o fim? Esse cara é maluco, vai nada. Aí ele ficou. Na hora que a parte cibernética tinha sido quebrada, a Ucrânia, junto com seus articuladores e outros países do Ocidente, automaticamente se organizaram e pediram, inclusive, apoio do Elon Musk, que botou seus satélites para restaurar todo o sistema, o sistema virtual, o sistema cibernético da Ucrânia.
Sim.
Deu tempo para que ele se organizasse. Aí o que os ucranianos fizeram? Pô, é muito diferente você lutar com um cara que está invadindo a casa do teu tio, do teu avô, do teu primo, sob o argumento de que ou tem que conquistar aquilo, ou que é apenas um exercício, e isso não se sabe, não se vai saber nunca, né, a verdade, e aquele cara que está defendendo a sua casa e vendo perder tudo. O moral, que é a disponibilidade para o luta, do ucraniano estava lá em cima, do russo ninguém sabe qual era. Veja, por mais que tente-se falar, a Ucrânia não é a Rússia, o povo ucraniano não é o povo russo, é povo irmão, não interessa se são primos, tem a mesma origem, eles têm a mesma similaridades étnicas, têm similaridades culturais. Quando você vai na Rússia ou vai na Ucrânia, é muito comum você ter pai, mãe, pai russo com mãe ucraniana, ou pai ucraniano com mãe russa. É muito comum você encontrar isso, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Na realidade, você diz, mas o meu avô é ucraniano, que minha avó é russa. Aí você, eu nasci na Ucrânia, eu nasci na Rússia. Então é muito comum você encontrar isso. Então você encontra uma situação assustadoramente esdrúxula como essa, em que se está instaurando um ódio entre parentes.
Uhum.
Tá? Voltando. Significa que eu estou dizendo que a Ucrânia tem que ceder o que a Rússia quer? Não, estou dizendo que é uma guerra que foi criada num momento em que não diria que ela poderia ter sido evitada. Não diria que chega a isso, mas ela, se houvessem líderes mais fortes no Ocidente, bastaria, por exemplo, só ter a Angela Merkel. Compara a Angela Merkel com o Olaf Scholz. Com todo respeito, né? Eu amo o foguete de quatro portas, o Fusca. Mas é um Fusca atual comparado com uma Ferrari, ou com uma McLaren, ou comparar com uma Maserati. Não dá para você comparar os dois. A Angela Merkel é um espetáculo. Ela conversava com o Putin em russo. E o Putin, em retribuição, como ele foi agente da KGB na Alemanha, ele falava alemão, ele conversava com ela em alemão. Sim. Ele sempre, quando ele ia encontrar com ela, ele levava buquê de flores para ela. Ou seja, os líderes poderiam ter pensado e feito posicionamentos ou cenários estrategicamente bem concebidos. Mas quando você olha hoje para as lideranças da Europa, eles estão preocupados com o seu fundo de quintal. Cara, ele não consegue olhar para o futuro.
Você está esquecendo de um ponto fundamental. Lula tá chegando. E ele vai resolver essa guerra num boteco e vai levar o Nobel da Paz, cara.
Isso é assustador, essa pretensão. Ainda mais que eu falei tudo isso para chegar num único ponto. Aí uma guerra se desenvolve.
Sim.
Produz os absurdos que a gente tá... A Rússia está perdendo mais soldados que ela perdeu no Afeganistão. 10 vezes mais soldados que ela perdeu no Afeganistão durante todos os anos de guerra do Afeganistão. Está desgastando o seu exército, está desgastando a sua credibilidade, está desgastando a sua economia.
A paciência do povo russo vai acabar em algum momento.
Ele pode, inclusive, cair o governo. Chegou a um ponto que agora criou um impasse. Por quê?
Fica feio voltar atrás.
Não tem como. E detalhe, nem como. Porque a Rússia conseguiu conquistar...
Sim.
Aquele entorno do Mar de Azov. Você lembra que eu falei do Mar de Azov?
Sim.
Geoestrategicamente, o que que a Rússia... quando eles viram que eles não iam invadir Kiev e não conseguiram, depois eles não conseguiram, eles recuaram para o leste. No leste você tem Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhia, Kherson e depois Crimeia, e sobe para, já não é mais Ucrânia, mas uma regiãozinha que é chamada Transnistria, que pertence à Moldávia. Qual era a jogada, então? Eles pensaram, pô, agora então a gente controla o Mar de Azov, mantém a base de Sebastopol, controla a saída para o Mar Negro, que é o mar quente que a gente quer, e daí faz o entorno da Ucrânia e deixa a Ucrânia como um país mediterrâneo, sem saída para o mar. Vai ficar na nossa dependência. O que que o Zelensky fala? Não, eu quero todo o território. É um impasse. Porque os russos não vão, em hipótese alguma, devolver a Crimeia, uhum, ou devolver Lugansk e Donetsk. Além do que, quem vai reconstruir a Ucrânia? Vai ser a Rússia? Os russos vão dizer, não vamos reconstruir.
Uhum.
O Ocidente tem que reconstruir. É um impasse. Dificilmente esse impasse vai ser, ainda mais com pretensão de achar que isso se resolve, numa mesa de bar.
Uhum. É muito mais que isso, né?
É muito mais que isso.
Ah, meu caro, que papo delicioso. Dá pra gente ir muito mais longe aqui, mas nosso horário já tá estourado. Como é que a gente te acha aí? Qual é o nome do livro? Qual é o site? Qual é o endereço no Instagram? Como é que a gente acha?
Olha, é legal o negócio do Instagram. Hoje o meu Instagram foi retomado. Eu fiquei com o meu Instagram bloqueado quase um ano. Exatamente no período por causa da guerra da Ucrânia, que eu tentei explicar isso e as pessoas achavam que eu estava defendendo o Putin. Eu não estava defendendo o Putin. E o que fizeram ao ponto de me odiar é porque eu falei o seguinte, no início da guerra, quando ainda a Rússia tinha muita tropa, eu falei o seguinte, estão cometendo um erro estratégico grave, o Ocidente e a Ucrânia. Qual? Me perguntaram. É muito simples. Você não pega um adversário que tem capacidade de reagir contra você num único ato e usar muita violência, você não pega esse adversário e coloca contra a parede sem deixar uma rota de fuga. Se você não dá rota de fuga para ele, o que ele vai? Ele vai para a extremidade lógica. É o gato e o cachorro ou o gato e o rato. Vai para a pancada. Por causa disso, eu perdi o meu Instagram. Achavam que eu estava dizendo que o Putin tinha que ter saído honrosa e ele era um criminoso internacional e eu estava defendendo ele. Eu disse, não estou defendendo, estou explicando apenas que é um erro estratégico. Dá uma rota de fuga para ele para tentar pacificar. Caçaram o meu Instagram, tive que reconstruir. Hoje o meu Instagram é marcelo_suano, S-U-A-N de navio, O. É facinho.
Marcelo_suano.
Tem também o Twitter. No Instagram tem o Twitter, porque eu tive que reconstruir tudo. Me caçaram o Instagram, Facebook, Twitter. Ainda tentaram quebrar o meu WhatsApp.
Meu Deus do céu.
Tentaram quebrar tudo. Eu fiquei 8 a 10 meses sem.
Você está com comentarista na PAN também?
Estou como comentarista na PAN. Okay. Eu faço comentários na Bandeirante de Porto Alegre, num programa que é um programa de relações internacionais, nas terças-feiras à noite. E estou como colunista na BMC News.
E o livro, como é que chama-se?
É Como Destruir um País, Uma Aventura Socialista na Venezuela.
A gente acha na Amazon?
Acha na Amazon. Então ali é fácil. E até comprando pela Amazon fica a metade do preço do que tem em livraria. Então até melhor.
Legal.
Para mim, você sabe que livro, ninguém escreve livro não. No Brasil para ficar rico, né? Isso não existe.
Só quem fica rico é o doce veneno do escorpião, é a Bruna Surfistinha. resto não, né?
Isso aí.
Meu caro... papo contigo. Acho que aqui dá um papo a mais de metro aqui. A gente pode continuar. Eu vou te chamar mais vezes.
Ah, que bom. Eu espero não ter te decepcionado.
Não, imagina. Você vê que coisa legal. O podcast tem isso, né, cara? Pode falar à vontade, não tem problema. Sim. Não tem ninguém tirando no ponto aqui. Chega, para. Não, aqui a gente vai numa boa. Mas é sensacional. Essa visão, sabe, do mundo que você tem. E dá para explorar muito mais isso ainda. Inclusive essa visão do exército. Isso é muito legal. Você só acendeu aqui uma chama aqui, eu quero saber mais aqui, mas vou te chamar de novo.
Pô, fico muito feliz.
Obrigado pela visita.
Só para deixar claro, eu não sou daquele tipo que diz assim, posicionamento à esquerda ou posicionamento à direita é doença mental. Acho que não, é apenas forma de interpretar a realidade. E onde que existe a construção do futuro? Quando você questiona a realidade e apresenta uma proposta para resolver. Ou seja, eu não sou daqueles radicais que, não, eu não só converso com um, não, converso com todo mundo. Agora, eu tenho minhas convicções, tenho meu lado. Eu me assumo, sou liberal, em economia, conservador nos costumes, por isso eu sou de direita. Agora, quando alguém chega para mim e diz, você é extrema direita, essa pessoa não sabe o que está falando. A extrema é a violência.
Exatamente.
E é exatamente o cara que vem taxar você que é extrema de alguma coisa.
Mas fique frio, que extrema só tem na direita, viu?
Valeu, obrigado.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.